Bem-vindo ao podcast Faixa Preta, um podcast onde eu entrevisto aqueles empreendedores que chegaram à faixa preta em lançamentos digitais no Brasil. Faixa preta, por definição, é alguém que no ano de calendário, né, de janeiro a dezembro, tenha feito mais de 2 milhões de reais. E hoje eu tenho uma pessoa muito interessante, o primeiro fotógrafo faixa preta desse podcast, no podcast Faixa Preta. Seja muito bem-vindo, Rafael Ferreira. Tudo bom, Rafael?
Tudo bem, Érico. Obrigado pelo convite aí. Muito legal.
Total. E é uma pergunta clássica desse podcast, é o podcast Faixa Preta. É um podcast onde a gente entrevista as pessoas que são faixa preta, isso é, que fazem mais de 2 milhões de reais por ano. E uma pergunta que é importante para a gente te qualificar para esse podcast. Durante o ano de 2018, você faturou mais de 2 milhões de reais em lançamentos digitais?
Sim. Sim.
Então tá bom, tá qualificado, galera. É um faixa preta de verdade. Rafael, você é de onde, cara?
Eu moro em Santa Maria, mas eu nasci na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, que é Alegrete, uma cidade menor aí.
E o que... Eu sei o que você faz hoje, mas como é que você começou a sua carreira como fotógrafo?
Então, em 2011, quando eu tinha 17 anos, a gente se mudou, a família inteira se mudou de Alegrete para Santa Maria.
Alegrete.
Uhum.
Que nome legal. É... Quantos habitantes tem Alegrete?
Cara, eu acho que uns... 170.
Mil.
É.
E Santa
mil.
Maria?
Santa Maria, acho que tem uns 300.
Ah, um e foi pra maior. Cidade grande,
foi pra,
né?
Cidade grande. E aí, cara, foi... O meu pai era militar.
Ah, ele não é mais? Ele é...
Ele entrou pra reserva.
Ah, tá.
E aí ele pediu uma transferência pra lá, buscando mais oportunidades pra gente, pra mim e pros meus irmãos. Tenho dois irmãos mais novos. E eu tinha logo terminado o ensino médio, então eu... Tava indo para lá, a princípio, para fazer uma faculdade. Só que acabou que isso não aconteceu. Eu acabei não conseguindo entrar na faculdade.
O que você queria fazer?
O primeiro vestibular que eu fiz para sistemas de informação. Depois eu fiz para produção editorial e depois para publicidade e propaganda. E nenhum eu passei.
Você fez mais de 3 vestibulares, quer dizer que...
Isso, fiz 3 vestibulares.
E não passou em nenhum?
Não passei nenhum. Em Santa Maria, isso.
Porra.
Só que quando eu mudei pra lá...
Por que você não passava? Você acha que...
O primeiro foi porque...
Estudava?
Eu não sei, assim... Eu nunca fui muito de estudar, de ler. Mas eu sempre fui bem no colégio, assim. Porque eu prestava atenção na aula, aprendia e ia bem nas provas. Só que pro vestibular não é assim que funciona. Então, não rolou. Mas nos dois... No primeiro foi assim, mas nos outros dois eu não fui nem fazer o terceiro dia de prova, assim, eu não fiz o vestibular completo, porque eu já estava trabalhando e eu já estava na dúvida se realmente eu queria fazer uma faculdade ou não. E aí eu acabei não fazendo a prova completa.
Ah, interessante. Mas aí você foi, não passou, e aí os seus pais ficaram super felizes, né? Olha, temos um filho que não passa no vestibular, você ficou fazendo cursinho? Você ficou...
Não, é que eu já estava trabalhando. Ah. Quando eu fiz o primeiro vestibular, eu ainda morava em Alegrete, aí eu vim para Santa Maria só para fazer o vestibular, não passei, voltei para Alegrete, e depois, uns meses depois que a gente se mudou para lá. E quando a gente se mudou, foi muito louco, porque eu não queria ir. Eu queria ficar em Alegrete porque os meus amigos estavam lá, estava todo mundo lá. Então, a gente foi, fizemos a mudança para Santa Maria, deu uma semana, eu voltei para Alegrete. Vou voltar para lá, não tem nada para fazer aqui, eu vou voltar para lá e ficar com os meus amigos.
Você tinha quantos anos?
Eu tinha 17. E aí, eu voltei para lá, fiquei uma semana lá e meu pai me ligou e disse, olha, eu consegui uma entrevista para te trabalhar num estúdio fotográfico aqui. Meu pai já gostava de fotografia, ele já insistia para eu aprender Photoshop. Tá, beleza, estou voltando para aí então, vou lá, vou tentar. E aí eu fiz esse teste num dia de manhã e eu fiquei trabalhando na mesma hora, assim, no mesmo dia, porque tinha uma necessidade muito grande nesse estúdio e eu meio que conseguia fazer o que precisava fazer, não era especialista em nada, mas conseguia.
O que você fazia?
Editar foto, assim, edições simples, leves, mas eu mais...
Tirar olho vermelho?
É, coisa simples, assim.
Contraste, luz.
E aí... Eu fiquei trabalhando no mesmo dia da entrevista, então ali que foi uma grande chave que virou. Eu tinha saído do ensino médio, não tinha passado na faculdade e eu consegui um trabalho. E a gente era de uma família bem humilde, assim, então precisava trabalhar até para ajudar em casa, pagar o aluguel, coisa que a gente não pagava lá em Alegrete. E aí foi uma nova fase que começou, só que assim, eu sabia muito pouco de fotografia, de Photoshop. E eu para ser sincero, eu não gostava muito, eu não entendia muito bem porque as pessoas faziam foto. Isso foi ficando claro para mim com o tempo. Só que eu não queria perder o trabalho. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava lá durante o dia, os colegas da equipe me ajudavam com o inicial ali, e aí eu pegava fotos, levava para casa e ficava a noite inteira praticando, vendo vídeo no YouTube, comprando curso online de outros países para aprender a fazer, porque em algum momento a minha chefe ia descobrir que eu não sabia e em algum momento ela ia me demitir. E eu não queria deixar isso acontecer.
Certo. E ela descobriu?
Não.
Até hoje ela não sabe. Não sabe que você não sabia.
Ela não sabe que eu não sabia, porque em um mês...
Você pegou a parada.
Em um mês eu fui promovido.
Ah, o que era ser promovido? Vamos lá.
Um aumento de salário e mais responsabilidades. Mas dentro de uma mesma sala, era uma equipe de 4 pessoas editando.
Uhum.
E aí eu ficava muito tempo lá também. Então eu ia às 8 da manhã, às vezes eu saía às 9, 10 da noite. Simplesmente por querer aprender para executar melhor aquilo lá e por me estabilizar cada vez mais ali dentro.
E aquilo que você fala que não gostava, assim, não foi um amor à primeira vista com Photoshop, correto?
Não foi.
À medida que você foi fazendo a coisa, você passou a gostar ou não necessariamente?
De cara.
Você estava lá para sobreviver.
Logo no início, nas primeiras semanas, fotografia é uma coisa que as pessoas que têm um leve contato ou têm uma inclinação, assim, cara, é uma paixão. Depois que tu começa a entender a fotografia, por que as pessoas fazem fotografia, ela se torna uma paixão mesmo. E foi assim nas primeiras semanas já. E meu pai já tinha uma câmera e eu já pegava a câmera dele e já saía fazer foto também. Então foi bem rápido, assim.
Qual foi o próximo passo a partir daí?
Próximo passo, eu comecei a fotografar, fazer fotos de amigos, assim, amigas, com a câmera do meu pai. Ele nem gostava de me emprestar a câmera na época, porque eu ia fotografar sem cobrar, né? Então...
Qual era a câmera?
Era uma Nikon D80, uma lente 18-55, um equipamento bem básico, assim. Mas... E aí eu fiquei 3 anos trabalhando nessa empresa, eu evoluí muito lá, aprendi muito. O próximo passo, eu acho que foi dar o meu primeiro curso. De fato, assim, que foi em 2013.
Em Alegrete?
Não, Santa Maria.
Você já estava mudando.
Esse trabalho foi em Santa Maria. Que eu consegui, né? Eu fui a Alegrete, eu morava em Alegrete, fiz a entrevista em Santa Maria, fiquei... E isso foi em 2011, em fevereiro de 2011. E aí, em 2013, eu já estava super estabilizado na empresa, já estava ocupando a função principal lá dentro, cuidava de todos os arquivos, a gente fez toda uma transferência, assim, era tudo armazenado em CD, num armário gigante, eu fiz toda a troca para HD externo, várias revoluções lá dentro, assim, até que chegou num ponto em que eu comecei a ir para fora, sabe? Eu comecei a querer... ir para fora, ir para o mercado, ter mais contatos, porque, querendo ou não, porque a gente ficava meio escondido lá, sabe? A gente ficava meio escondido e eu via que a fotografia podia proporcionar coisas maravilhosas, assim, para os fotógrafos. Então, e uma grande deficiência que eu via no mercado era justamente o que eu fazia lá. Eu percebia que os fotógrafos não sabiam fazer a edição direito, não sabiam usar os programas, o Lightroom e o Photoshop, eles não sabiam fazer direito. E esse estúdio que eu trabalhava, ele era um estúdio que era referência na cidade e na região. Então, eu pensei, cara, eu vou dar um workshop e vou ensinar essa galera a fazer isso direito.
Entendi. E aí você deu?
E aí eu fiz.
Como é que você vendeu ele?
Eu vendi, a gente tinha um grupo de fotógrafos da cidade no Facebook, e aí eu publiquei lá, galera, vou dar um workshop... A inscrição é isso, é R$100, vai ser um dia inteiro, vou ensinar tudo que eu sei para vocês lá e vocês vão sair fazendo edição massa nas fotos de vocês.
E quanto tempo era o workshop?
Um dia, manhã e tarde.
Um dia, lá em Santa Maria.
Uhum.
E aí vendeu quantas?
Foram 20 fotógrafos, lotou a turma.
Nossa, você era conhecido então, você tinha um networking...
Eu não, o estúdio que eu trabalhava.
Ah, o estúdio que você trabalhava, cara. E aí, como é que foi? Você 20 pessoas, foram seus primeiros R$2.000 no ramo da venda do conhecimento.
Isso aí. E aí, foi muito legal, assim, no início eu fiquei muito tenso, preparei conteúdo, acho, para dar em 2 semanas de aula, mas tinha que dar em um dia, então foi bem corrido. E a galera adoraram mesmo, eles aprenderam de verdade, praticaram de verdade, e ali eu vi que dava para fazer mais vezes. Eu não cheguei a pensar no início ainda que eu poderia fazer em outras cidades, eu só vi que eu poderia fazer mais vezes. Então isso aconteceu em abril de 2013... Em agosto eu marquei o segundo.
Certo. E aí, então abriu agosto.
Marquei o segundo. O segundo eu cobrei R$350 a inscrição, porque eu já estava mais confiante.
Certo.
E deu uma turma legal também, acho que quase lotou a turma, foram umas 8 pessoas.
E um dia inteiro passaram aprendendo a edição de
fotos. Aí foram 2 dias já.
Mais especificamente Lightroom e Photoshop.
Lightroom e Photoshop.
Que são os programas que mexem.
Isso, da Adobe lá, que são os mais utilizados no mundo para fazer esse tipo de trabalho.
Total. E aí?
E aí foi muito legal também. E nesse momento surgiu uma pessoa muito importante, que foi o Eduardo, que ele tem uma encadernadora de álbuns. Que chama Pós-Clique, lá no Rio Grande do Sul também. E ele visitava todos os estúdios da cidade, eu fiz contato com ele, não me lembro exatamente como, e ele super apoiou a ideia. Cara, quero te ajudar, sei lá, eu pago a sala e a gente expõe uns álbuns lá pra galera ver.
Fazer um merchan.
Isso. E aí, ele me convidou pra ir pra cidade da empresa dele. Vamos dar um workshop lá na cidade, lá em Farroupilha, que é perto de Porto Alegre lá.
Meu Deus
do céu. E eu, cara, vamos, total.
Ele tá dominando o Rio Grande do Sul aí. Porra, Alegrete, Santa Maria, agora Farroupilha.
Isso aí.
E aí você foi pra Farroupilha. Quantas pessoas moram em Farroupilha, mais ou menos? Quão grande é?
Ah, eu não tenho ideia, mas eu acho que é menos de 200 mil pessoas.
Menor que Santa Maria.
É menor que Santa Maria, com certeza.
E aí ele falou, cara, vamos lá, vamos pra essa parada.
Vamos lá, lá é um polo de fotógrafo, tem muito fotógrafo. Vamos lá, a galera já te conhece, já quer um curso. E aí a gente fechou uma turma lá. Essa eu não lembro quantas pessoas deu, mas foi uma turma legal, assim.
Mas assim, nesse processo você ainda estava no estúdio? Ou não? Já tinha saído?
Não, ainda estava.
E o processo de sair do estúdio ainda foi antes de me conhecer ou não? Bem antes?
Foi bem antes.
Total.
Foi em 2014.
Quando é que você resolveu sair? Como é que foi a parada?
Foi em 2014, foi exatamente 3 anos, assim. Se facilitar, foi no mesmo dia. 16 de fevereiro de 2011 eu entrei, 16 de fevereiro de 2014 eu saí. E foi porque não estava fazendo sentido, mas eu tinha um salário lá que não era ruim, mas com o pouco tempo que eu trabalhava à noite em casa, eu já usava a internet. Eu já tinha gravado uma aula, tinha uns grupos no Facebook com muitos fotógrafos lá e eu publicava minhas fotos, todo mundo gostava. E aí...
Já tinha Instagram na época?
Não tinha Instagram ainda. Não, Instagram veio depois, acho 2015, por aí. Mas em 2014 eu fiz a minha página no Facebook, comecei a publicar, comecei a participar de grupos. E o pessoal gostava do meu trabalho, gostava das minhas fotos, das minhas edições. E eu, cara, eu vou gravar uma aula. Eu comprava as aulas de fotógrafos de fora, então eu vou
de
gravar
verdade,
uma e vou vender.
Gastava grana com isso ou não?
É, tipo, a aula de $50, mas uma aula legal, sabe? E eu pensei, vou gravar e vou vender. E aí eu gravei e vendi. Foi uma aula de 1h30, eu acho, uma edição de uma foto do início ao fim. Vendi lá R$50. E eu acho que eu fiz uns R$5.000 com aquela aula lá.
Nossa.
Sem estratégia nenhuma de lançamento. Só peguei a foto, publiquei e disse, ó, tem um vídeo ensinando a fazer isso aqui.
E é muito interessante, porque uma coisa é você fazer dinheiro vendendo conhecimento, que é isso que você estava fazendo, né? Vendendo seu conhecimento, sua expertise, no um para muitos. No caso, ao vivo, né? Então, mas ainda você estava vendendo a sua hora. Nesse caso, quando você vende a aula, você grava uma aula e ela está pronta. E você faz dinheiro distribuindo esse conhecimento de uma forma digital. Você sacou o poder disso?
Eu saquei.
Você sacou que isso era a resposta para a escala ou isso não estava claro para você?
Não, para a escala ainda não ficou claro porque eu não tinha a ideia de que do tráfego, né? De que eu poderia alcançar mais pessoas que não estavam naquele círculo que me acompanhavam diariamente. Então eu pensei, eu vou publicar nos grupos, eu vendi para quem estava nos grupos, a galera queria, comprou. E aí depois eu pensei, tá, acabou, não tenho mais contatos, eu não tenho mais como escalar isso.
A sua mente na época não distinguia.
Não concebia a ideia de
fazer anúncios.
Eu impulsionava a publicação, colocava... Isso é uma coisa também que começou a construir uma base muito grande para mim lá no início. Porque lá no início eu já, sem saber exatamente por quê ou para quê, eu já impulsionava minhas fotos para elas alcançarem mais pessoas. E eu fiz isso com a aula, só que da forma mais básica possível,
sabe? A ficha não tinha caído que essa era a resposta para grande escala.
Não tinha. Né? Demorou um tempo ainda, porque isso foi em 2014.
Certo. De onde entra o Érico nessa história? Como é que você me conheceu e começou a trilhar caminhos de escala bem maior?
Cara, então, de 2014 a 2016, aconteceram muitas coisas assim. Tipo, eu fui lá para Farroupilha, depois eu... Tá, então se eu posso ir para Farroupilha, eu posso ir para qualquer lugar do Rio Grande do Sul. Eu pego o carro e vou. E aí eu fui pra Florianópolis, que é em Santa Catarina.
Pô, saiu do país, do Rio Grande do Sul. Meu Deus, se eu posso isso pra Farroupilha, eu posso
ir pra... Fui pra Florianópolis, uau, cara. E aí quando eu fiz um workshop em Florianópolis...
Nem pensou São Paulo, né? São Paulo tá fora de questão.
Não,
é
São
outro
Paulo
mundo.
Ainda não era concebível pra mim. Viajar de avião também não era.
Que massa isso, cara.
E aí eu fiz uma turma em Florianópolis também.
Floripa.
Deu super certo e eu pensei, cara, então eu posso ir pra qualquer lugar do Brasil, as pessoas querem... E aí eu recebi um convite para ir para São Paulo, fui lá e fiz workshops em São Paulo, lotou a turma e aí eu... Tá, então eu vou ir para todo lugar agora, eu pensei isso.
Vou viajar.
Vou viajar e foi o que eu fiz. Rodei várias capitais do Brasil fazendo workshop para 15, 20 pessoas. Aí a inscrição do workshop já era R$1.000, R$1.200, né? Porque a procura era muito grande, se eu colocasse mais barato eu ia ter que colocar tipo 60, 70 pessoas numa turma.
Fazer um auditório.
É.
Os caras traziam um computador?
Levava computador.
Nossa.
Tudo isso. 2 dias, eu reservava um hotel, reservava uma sala de hotel e fazia.
Fazia parada.
Isso de 2014 a 2016. Até 2016. Eu fiz várias cidades. Brasília, vim aqui em Brasília. BH, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. E aí eu deixei o online de lado porque eu estava curtindo viajar e estava me trazendo um retorno maior. Mas eu sempre soube que em algum momento eu ia voltar para o online porque as coisas... Em algum momento iam crescer lá, estavam crescendo, eu vinha sempre criando uma base, postando foto, postando todos os dias. Isso é uma coisa que a gente faz até hoje, importantíssimo.
E quando você fala postar, na época já tinha o Instagram, agora ou ainda não?
Ali em 2016 já tinha, 2015 começou o Instagram.
Show de bola. E mas é a sua plataforma, imagino.
É, hoje é o principal, mas eu demorei um tempo. Até os meus primeiros dois lançamentos foram mais no Facebook.
Interessante.
E aí eu te conheci, tive... primeiro contato, assim, em 2016.
Você ainda
estava
nessa vibe, nessa energia de viajar e dar aula.
É, 2016. Início de 2016, uma amiga minha que tem uma clínica estética lá em Santa Maria, ela me chamou para uma reunião, porque ela ia se reunir com um cara de uma agência, que o cara era muito massa e que ele tinha um trabalho muito legal, a agência dele fazia um trabalho muito legal e que ela queria me apresentar. Aí eu fui lá, a gente sentou numa mesa, tipo assim, e eu contei um pouco de o que eu estava fazendo para ele, dos workshops, das viagens e tudo mais, e ele falou, cara... Sabe, tem um cara...
Ele não falou isso.
Ele falou.
Não, ele falou assim, mas bah! Qual é que ele falou? Fala a verdade.
Tchê,
mas tri legal, tem um cara aí.
Tu sabe que tem um cara...
Eu sabia que era diferente que ele falou.
Tu sabe que tem um cara que diz que tu pode fazer R$1 milhão em 7 dias com o teu negócio.
Nossa, ele jogou, ele já começou com com famigerado R$1 milhão em 7 dias.
Não foi nem o 6 em 7.
Ele chegou e falou, mas bato, sabe que tem um cara que te ensina a fazer ou que dá pra fazer R$1 milhão em 7 dias.
Ele me falou isso.
Você consegue voltar o tempo e entender o que a sua cabeça disse nessa hora, de verdade?
Perfeitamente. Eu pensei assim, duvido muito, mas não 100%.
Duvido muito.
Tipo, eu duvidei, mas eu não ignorei completamente. Eu sabia que era possível de alguma forma fazer isso. Né? Então não foi uma coisa assim, tipo, duvido. Não, mentira. Foi uma coisa assim, tipo... É uma coisa que se tu fala pra qualquer pessoa, a pessoa vai... Não faz sentido, na verdade.
E agora eu vou fazer uma ligação com algumas coisas. Assim, parte desse podcast, a minha ideia é começar a entender o que um faixa preta pensa, que talvez um faixa marrom não pense, ou que um faixa azul, um faixa branca não pense. E hoje tem um grupo de mastermind nos Estados Unidos, o qual eu faço parte. E tinha um cara com desenvolvimento pessoal, né? Um cara no nicho de desenvolvimento pessoal. E, velho, ele tem uma técnica que é muito louca. Você acha que o Bruno Gimenez é louco? O Luz da Serra, né? Que ensina a rezar dormindo, que é louco. O André Lima, com a sua acupuntura sem agulhas, o EFT, é louco. Esse cara é louco ao quadrado. Eu não vou mencionar o nome dele, nem mencionar a técnica, mas é louco ao quadrado. E ele estava discutindo. Existia uma discussão sobre a técnica dele. Né? Ele pediu um feedback sobre a técnica dele. Por que algumas pessoas achavam que não funcionava? E um cara que chama Olivier Roland, ele é um francês, já foi até no Platy uma vez, também muito louco, vive no mundo inteiro. Ele falou isso hoje, ele falou assim, uma das características de um bom empreendedor, de um cara que é foda, é que ele tem um escepticismo. O que é um escepticismo? Um receio ele é um cara receoso, ele tem um receio inteligente.
Um ceticismo.
Um ceticismo inteligente. Eu falei, nossa, quando o cara explica o que é um ceticismo inteligente. Por isso que eu li essa mensagem hoje e eu vi isso em você agora. O que é um ceticismo inteligente? É importante a gente ser cético, porque tem muita coisa aí que não funciona. Então, só que você tem que ter um ceticismo inteligente. O que ele definia por ceticismo inteligente era a capacidade de falar assim, isso parece muito bom demais para ser verdade, mas deixa eu não julgar completamente isso pelas aparências e deixa eu experimentar e me aprofundar mais no argumento. Isso é, escutar se o argumento faz sentido, provar talvez, porque se você tivesse um ceticismo absoluto naquela época, e muita gente tem, você nunca talvez estaria sentado nesse podcast e nunca teria feito famigerado R$1 milhão em 7 dias, que a gente provavelmente vai chegar lá. Mas você teve um ceticismo ótimo, mas foi inteligente, porque você não descartou de cara. Você não teve um preconceito absoluto.
Não, de jeito nenhum.
Você queria ver o argumento com seus próprios olhos. Então você falou, eu duvido muito, mas... Como é que era?
Mas não 100%.
Mas não 100%. Você aí tá aí uma característica dos faixas pretas, que eu acho que é o ceticismo inteligente. E aí, o que, que você falou pra ele?
Cara, eu falei... Eu pedi mais informações, perguntei quem era o cara primeiro, né? Tem um cara, ele falou, então me dá um nome, né? Então, aí eu comecei a te seguir, te acompanhar. E coloquei essa ideia dentro da gaveta, assim. Né? Eu sabia que em algum momento eu ia fazer aquilo ali. E 2016 foi um ano em que eu viajei muito. Eu fazia 2 workshops por mês. E isso começou a se tornar muito cansativo. E eu trabalhava muito e o retorno, o que sobrava no final, o custo era alto. Então, o que sobrava no final não equivalia ali ao esforço que eu estava colocando nisso.
Porque era viagem, era hotel, era...
Tudo isso.
Tudo isso. Você tem noção, assim, mais ou menos, o que ficava para você em 2016, nessa época? Mais ou menos, cara, não muito mais de 6 dígitos, menos de 6 dígitos, mais ou menos, só para a gente ter uma noção.
No final do ano, antes de eu fazer o meu primeiro lançamento, eu não tinha conseguido reunir 6 dígitos ainda.
Na sua conta,
no ano exemplo. Inteiro, então,
entrava muito, mas saía muito, aquela coisa toda.
Girava bastante, mas não
ficava, né? Que interessante. E aí, você me conheceu, você olhou alguma coisa do meu material, você lembra do primeiro vídeo que você viu o meu?
Não.
Nossa, você lembra da primeira impressão que você teve num conteúdo meu?
Sim, esse cara com esse olho grande me olhando aqui, será que ele tá falando a verdade ou será que ele tá mentindo?
Interessante, você duvidava da veracidade das informações.
Não é que eu duvidava exatamente, porque assim, eu já... Será desde que eu comecei eu tava inserido na internet e eu sabia que as pessoas estavam ali, entendeu? Então tudo fazia muito sentido pra mim. Só que ao mesmo tempo era uma... promessa muito grande, entendeu? É uma coisa tipo, cara, se isso é...
R$1 milhão em 7 dias.
Por que todo mundo não tá fazendo isso? Sabe? Por que que... eu me questionava muito, assim, mas eu nunca duvidei 100%, assim. Eu sempre fui ali com aquele ceticismo, né? Mas sempre pensando, cara, eu preciso no mínimo testar isso. No mínimo testar. Só que quando tu começa a acompanhar uma pessoa, absorver conteúdo, a pessoa começa a te mostrar prova, começa a te mostrar... argumentos válidos sobre isso, fica cada vez mais difícil de você contestar isso. E foi esse ano de 2016, foi todo esse processo. Eu continuei fazendo as viagens, deixei essa ideia na gaveta, mas aí foi passando o tempo, eu comecei a ficar sem argumentos para não fazer, entendeu? E aí chegou lá por agosto, setembro, eu pensei, tá, eu vou fazer esse negócio, eu vou comprar esse negócio, eu vou fazer isso. Só que se eu for fazer, tipo, eu vou colocar toda a minha energia nisso. E aí eu parei com os workshops presenciais. Eu ainda fotografava, né? No início eu fotografava muito, era a minha principal fonte de renda. Aí eu comecei a fazer os workshops e isso começou a mudar. Então cada vez mais eu fotografei menos pela renda. Eu comecei a fazer fotos mais para portfólio, mais para alimentar conteúdo, mais para ter material para usar nos workshops e menos... para ter como fonte de renda principal. Então, coisas que eu não gostava muito de fazer, tipo fotografar casamento, formatura, eu fazia muito. Mas aí, com o tempo, como eu fui dando os workshops, isso foi se tornando mais rentável, eu fui deixando de fazer as coisas que eu não curtia tanto.
E o que você curte mais, só para eu ter uma
noção? Eu curto fazer foto de pessoas, retratos em ambientes internos, como esse daqui, ou externos, ao ar livre. A parte de eventos, assim, aquela correria, tem gente que é apaixonado por isso, fotógrafos que são apaixonados por isso.
Mas e aí? Você me conheceu, mas você já chegou e falou assim, cara, eu vou implementar, mas eu vou cair de cabeça.
É, foi o processo do ano inteiro, né? Essa reunião que o cara falou isso pra mim foi em janeiro, e aí eu passei o ano inteiro com isso na cabeça, vendo um vídeo que outro teu ali, viajando muito, trabalhando muito, e aí lá por, cara, acho que setembro, eu pensei, não, eu vou parar e eu vou fazer esse negócio. Então, tipo, eu cortei a minha principal fonte de renda, que eram os cursos, e eu já fazia, tipo, fazia Skype, muita aula um a um no Skype. É, eu já trabalhava na internet bastante, tinha minha aula gravada lá que de vez em quando eu vendia, fazia um Skype, cobrava por hora, e aí eu resolvi parar com tudo, assim, vou desmarcar os workshops que eu tenho marcado, que ainda não venderam, os que já venderam eu vou entregar, vou parar de agendar Skype, vou só terminar os que eu já vendi, e eu vou estudar esse negócio e vou fazer isso. Só que eu tava sozinho, tipo, era eu e minha namorada, a gente já morava junto na época, e vou fazer. E eu comecei a estudar, ver a fórmula, fazer roteiro. Eu não fiz o roteiro, não fiz CPLs no primeiro lançamento. Era tanta coisa para aprender e tanta coisa para executar sozinho que eu não consegui fazer CPLs. O máximo que eu consegui fazer foi um vídeo de vendas.
Que louco.
Então, o meu primeiro lançamento foi uma espécie de lançamento passariano.
Que louco.
Tudo que eu fiz foi... eu fiz uma página em WordPress que ficou péssima, mas deu para integrar com o MailChimp e aí eu consegui coletar leads, né? E aí eu fiz um post, publiquei na minha página do Facebook, direcionando para lá e disse, ó, daqui um mês eu vou abrir as inscrições. Só que nessa época, eu já estava seguro para fazer isso porque o presencial cresceu muito. Então a galera estava querendo que eu fosse pro Brasil inteiro. Tipo, qualquer cidade que eu fosse dar um workshop ia ter gente querendo ir. Então eu pensei, não, eu nunca vou conseguir atender todo mundo, eu vou fazer esse negócio online para poder entregar para todo mundo esse conhecimento, vai me dar um retorno maior também. E eu vou fazer isso usando a metodologia do Érico, que é a fórmula de lançamento.
Total. Aí você fez um primeiro lançamento, você fez parte da metodologia, você usou uma parte dela.
Eu fiz o que eu consegui.
Total. E é mais interessante isso, porque vem uma outra mentalidade faixa preta. Primeiro, ó, CPL, galera, conteúdo de pré-lançamento. Só aqueles vídeos que o Érico faz, ou as masterclasses que o Érico faz antes de vender. Só pra galera que não tá sacando. Mas, ó, e o vídeo de vendas é o vídeo onde se vende, né? Enfim, aquela coisa toda. E você pegou o 80-20 da parada e fez uma estratégia do feito é melhor que perfeito.
É isso aí.
Então, vamos lá. Ceticismo, né? Como é que chama em português?
Ceticismo.
Ceticismo. Às vezes eu penso na palavra no outro idioma. Ceticismo inteligente. Foi lá, jogou de cabeça, caiu de cabeça. O all-in, né? Quase que o all-in. Né? O clássico all-in do poker. E depois você vai lá e faz um feito é melhor que perfeito. Nem mesmo o Rafael Ferreira já consegue entrar e implementar tudo de uma vez. Então, em vez de você esperar o lançamento perfeito... E é interessante, porque no visual, a perfeição é um mito que a gente acha que vocês...
Não tem.
Então, a gente acha que a foto de vocês é perfeita, o visual é perfeito, e não necessariamente.
Não necessariamente.
Olha que interessante. Aí você foi, fez o seu primeiro lançamento. E aí, qual foi o resultado dele?
Cara, foram... Eu não me lembro exatamente... Mas foram cerca de quase 500 alunos.
500 alunos. O que significa em receita faturada?
Uns 350 mil.
350 mil. Logo no primeiro lançamento, você já chega ao seu famigerado 6 em 7.
E eu não tinha o produto gravado ainda.
Você não tinha o produto gravado. E para quem tá me escutando, eu ensino isso. Eu, inclusive, encorajo isso. Por que você não deve gravar o produto e entregar depois? Você não deve mentir que não tem o produto gravado e tal. Você deve falar, mas enfim, eu encorajo isso. Faça com que a procrastinação não aconteça. Muita gente fica gravando produto para sempre e nunca lança. É muito mais fácil gravar depois que você tem a pressão de 500
clientes. Tem que entregar,
500 clientes lá fazendo. Meu, qual foi a sua sensação nesse primeiro lançamento? Era o resultado que você esperava? Você esperava mais? Você esperava menos?
Não, eu não esperava nada nem perto disso, eu acho. Na verdade, eu não sabia o que esperar. Para mim, se vendesse o suficiente para pagar os custos e compensar eu ter parado de fazer o workshop presencial, já estava valendo, mas com certeza eu não esperava o resultado que foi. De forma alguma.
E aí?
Cara, foi... Eu não sei, eu imagino que seja assim para todo mundo que faz o primeiro 6 em 7. É uma coisa que demora para cair a ficha, você não sabe exatamente o que fazer depois disso.
Você contou para seus pais?
Contei.
E aí, como é que foi? Como é que isso aterriza para os seus pais? Fala, pais, pai, fiz 300 mil reais em 7 dias. Foi 7 dias ou 5?
Foram 7.
Clássico, 7 dias eu fiz 300 mil reais. O que seu pai falou?
Cara, eles nunca entenderam muito bem, assim.
Eles entendem hoje?
Hoje eles entendem. A mãe trabalha lá no estúdio com a gente.
Ah.
meu irmão também, e o pai vai bastante lá. Então hoje eles entendem, né? Conhecem você e tudo mais. Na época foi difícil de explicar, mas difícil, na verdade foi difícil deles entender, não foi difícil de eu explicar. A minha explicação foi: eu gravei o meu curso que eu estava viajando fazendo, e em vez de vender para uma turma de 20 pessoas, eu vendi para 400
500,
e
500,
500
400, é.
pessoas pelo mesmo valor. E aí eles foi difícil para eles conceber a ideia, que eu levei um ano inteiro para conceber também. Mas eles acreditaram, foi de boa.
Cara, que sorte, hein? De não ter passado no vestibular.
Que sorte.
Já pensou se tivesse passado? Um era sistema de informação, é isso? Computação.
Sistemas de informação
Outro era publicidade, que
e produção editorial.
produção editorial. Será que você acha que você teria ter feito o seu 6 em 7 tão rápido em
Com
cima de...
certeza não. Em vários momentos, assim, tudo poderia ter sido diferente. Se algumas coisas lá no estúdio que eu trabalhava fossem um pouco diferentes, eu talvez estivesse lá até hoje.
Eu penso isso no meu banco também. Se eu tivesse fazendo uma coisa... Eu sempre falo que se eu tivesse fazendo uma coisa que eu tivesse apaixonado no meu banco, que não aconteceu... Eu não sei se eu tinha largado, não. A vida era tão boa lá. Não era ruim também, não. Né? Mas, enfim. E aí você fez o primeiro 6 em 7. E para todo mundo que tá me escutando, não é típico um 6 em 7 de primeira. Ele geralmente demora 7 lançamentos. Então você foi um menino precoce aí no 6 em 7.
É que eu vinha construindo já uma base, que é o que a gente fala hoje, né? Base, conteúdo, frequência ali no deposicionamento.
Quase que intuitivamente, né?
Intuitivamente.
Coisa que eu ensino no Fórmula, você já chegou. Assim, tem duas partes. Uma é chegar com a bola no garrafão, né? Numa analogia de basquete, ou chegar com a bola na boca da área, e outra coisa é chutar e fazer o gol. São dois skills, duas habilidades diferentes. E essa habilidade de trazer a galera para o garrafão era uma coisa que você já fazia intuitivamente.
Isso. Isso começou lá. Bem como eu comecei, quando eu comecei mesmo, porque eu queria
Graças.
fazer fotos de graça para praticar, para mostrar para as pessoas, e nem meu pai gostava muito disso. Tipo, ele ficava de cara de emprestar minha câmera para eu fazer foto sem ganhar nada. Só que eu falava para ele: pai, eu quero primeiro eu quero praticar, depois eu quero mostrar isso para as pessoas. Primeiro eu preciso mostrar para depois eu querer
Total.
receber por isso. E depois, logo no início, eu comecei também a investir, promover os posts. Então foi intuitivamente mesmo, eu comecei a criar uma base de fãs, uma base de seguidores que gostavam do meu trabalho. E eu seguia muitos youtubers que davam tutoriais de Photoshop. Então eu também queria ser um youtuber que dava tutorial de Photoshop. E eu comecei a ensinar a galera de graça também no YouTube. Faço isso até hoje, com muito prazer. E então, quando eu fiz meu primeiro lançamento, eu já tinha uma base que era bem grande. Eu já tinha 40 mil seguidores, já tinha um engajamento alto nas minhas postagens, a galera já queria que eu fosse para tudo que é lugar do Brasil. Então foi meio que tipo uma oportunidade para quem queria fazer esse curso e não tinha condições, não tinha a condição geográfica de fazer isso.
Total. E vem cá, essa foi a faixa marrom. Como é que foi a jornada para a faixa preta? A partir dali, como é que você falou: uau, vou fazer isso de novo, agora eu quero mais? Você já queria? Você achava que ainda um dia ia conseguir R$ 1 milhão em 7 dias?
Eu achava que sim.
Tá.
Eu acho que sim.
E aí, você, como é que foi esse projeto pra frente, né? E o curso já chamava Bipro?
Ele chamava Becoming Pro.
Becoming Pro.
É,
Pra
a
quem não sabe, o
gente.
seu curso chama Bipro hoje.
Bipro,
E
tem
agora é
a pulseirinha aqui.
pulseirinha Bipro. E agora chamava Becoming Pro,
É.
né? Interessante. E como é que foi dali pra. Eu queria saber, distinguir um pouco como é que foi essa jornada dali pra faixa preta.
Então, esse primeiro lançamento, ele foi muito orgânico, né? Eu acho que eu investi 7 mil reais para fazer essas quase 500 inscrições. Depois, a primeira coisa que eu pensei: eu preciso fazer alguma coisa inteligente com esse dinheiro, eu não posso colocar isso fora, né? Então, a primeira coisa, eu não vou gastar com nada que eu não preciso. E segunda coisa, eu preciso de pessoas para me ajudar, porque eu passei um trabalho do cão para fazer isso. Então eu comecei a chamar meus amigos para trabalhar comigo. Um amigo que trabalhava comigo lá no estúdio, que me ensinou tudo lá de Photoshop no início, quando eu comecei, o Vini, que trabalha com a gente hoje, faz o suporte do Bipro. Chamei ele: Vini, vem trabalhar comigo. Chamei um outro amigo meu que também trabalhava lá no estúdio. E aí a gente fez o segundo lançamento em abril, que vendeu um pouco mais.
Então esse foi em
1º de dezembro de 2016 foi o primeiro lançamento.
1º de dezembro de 2016, você fez os 400, foi 400 ou 500?
Foi, eu não sei exatamente 300, né? Porque o valor era 790, mas eu lembro que em faturamento, tirando a porcentagem do...
Do Hotmart?
Não fiz nem no Hotmart, eu fiz numa outra plataforma lá que hoje eu não uso mais. Mas sobrou uns 350 mil.
Os 350K, 350 mil. E aí, no ano seguinte, em janeiro?
Em abril.
Abril, você
abril
fez...
a gente lançou e deu 440K.
Tá começando a aumentar.
Aí eu já fiz CPL.
Aí você já começou a implementar as partes da fórmula do jeito.
Isso, fui melhorando. Só que eu sempre tentei fazer muita coisa do meu jeito. E
O que significa do seu jeito? Você pega
o roteiro, por exemplo, do CPL.
Em vez de você aplicar a fórmula como a clássica fórmula recomenda que você faz, você fala assim, não, eu sei melhor, eu conheço os fotógrafos.
Eu acho que vai ficar melhor dessa forma, assim. E eu, pra mim, dava certo, né?
Você fez 440K
com um CPL que, tipo, não tinha texto. Eu sentei na frente da câmera e comecei a falar.
Nossa!
É, foi isso. E beleza, daí a gente mudou para uma outra sede, antes era tudo em casa, sala do apartamento, a gente trabalhava com 5 pessoas já, eu, minha namorada e mais 3 pessoas, na sala do apartamento começou a ficar apertado, tinha um cachorro fazendo cocô na sala e... e aí, não, então um dia a gente saiu assim, não dá mais, vamos sair daqui, e aí a gente foi pro centro
um
procurar
um... O cachorro fez cocô, você falou, não, foi o fim da picada.
Foi o fim da picada, e aí a gente foi procurar um lugar, mudamos de sede, e aí a gente fez o terceiro lançamento em agosto. Que foi quando eu subi o ticket do produto
para
R$ 997.
Certo.
Era 790. E aí deu uma queda nas vendas.
E aí você falou, você subiu o ticket do produto, provavelmente ajustou o lançamento.
Fizemos um novo CPL que ficou pior que o de abril, porque foi tudo no... Sentou na frente da câmera e grava aí, o que você acha que tem que falar. E aí deu 280K.
E que não é ruim.
Que não é ruim, mas foi uma depressão.
Dizer, mas é uma depressão porque você estava acostumado a fazer 400.
E eu já tinha uma equipe, já tinha um lugar para pagar aluguel. Já, o custo subiu assim consideravelmente de abril para agosto.
Certo. E aí?
E aí eu comecei a pensar que tipo, tinha esgotado ou o produto ou o público.
Eu acho que é um pensamento que deve ser mais comum da galera. Então, pessoas pensam. Primeiro, o público esgotei. Esgotei a galera que podia comprar isso. Ainda mais você que vendia para fotógrafo, que não é um público de milhões de fotógrafos, né? Existem milhares, provavelmente.
Não, existem muitos fotógrafos.
Existem milhões.
É.
Mas não é o público de empreendedor, vamos dizer assim. Né? Então é um subset, não é um público... Mas vamos lá. E aí, então, primeiro candidato é... Já vendia para todo mundo. Segundo candidato deve ter passado na sua cabeça, talvez seja o preço.
Preço.
Ih, aumentei o preço. Uhum. O povo não tem dinheiro.
Isso aí.
O que mais? Quais eram os outros candidatos?
É, esgotou o público, esgotou o produto, o preço subiu. Acho que isso. Eu ainda não fazia um tráfego bem feito, não sabia fazer tráfego.
Na arte de trazer visitantes por anúncio, né?
E eu também não tinha conseguido fazer com que o CPL cumpra o principal papel que eu acho que ele tem que cumprir, que é de levar a pessoa de um estágio de consciência e consciência da necessidade do produto. Do CPL 1, ela chega sem uma consciência da necessidade que ela tem, e no CPL 3, ela tem que saber que ela precisa daquilo, que aquilo realmente vai ajudar ela. E os meus CPLs não estavam cumprindo com esse papel porque ele não estava roteirizado. Eu sentava e falava e vendia porque o produto estava sendo consolidado, porque as minhas fotos eram legais e o pessoal queria saber fazer como eu faço. Então, na minha opinião, os meus CPLs não estavam cumprindo com o papel que eles tinham que cumprir. O tráfego também não estava, porque ele não estava trazendo pessoas novas. E por isso que eu, juntando com esses outros fatores, do preço ter subido um pouco, do produto já estar conhecido pelas pessoas que me seguiam, eu acho que caiu.
E aí?
E aí eu parei um pouco para tomar um fôlego. Aí tem um detalhe, esse produto, depois que eu vendi ele em dezembro, eu gravei todo ele sozinho, editei todo ele sozinho, publiquei todo ele sozinho, fiz todo o suporte dos alunos sozinho, até começar a contratar a galera. Então ele ficou bem meia boca, assim, o produto.
Você fez tudo, né?
É. E então a gente ficou de agosto até novembro sem lançar, e eu pensei, eu vou tirar o último resultado que esse curso pode me dar. E eu vou fazer uma Black Friday dele, uma abertura de 24 horas só.
Uhum.
E vou baixar para o preço que era antes. Então eu baixei de 997 para 790 de novo, abri por 24 horas. Eu acho que a gente fez uns 220K em 24 horas.
E aí você tirou mais leite daquela... Vamos dizer, torceu a toalha, saiu mais umas gotinhas ali.
E aí tá, beleza. Aí eu decidi, não, agora eu vou tomar um fôlego de verdade. E a gente ficou de novembro até maio sem faturar. Sem lançar. Só se reestruturando, se organizando. E aí tinha a grande variável... que era seguir a fórmula exatamente como a fórmula é.
Interessante.
E aí eu pensei, em algum momento eu vou testar isso, porque tá dando certo, mas será que tá dando certo mesmo? Será que se eu fizer tudo exatamente como diz ali,
na receita,
mesmo que seja contra-intuitivo para mim, será que não vai dar mais certo ainda? E aí foi, e eu pelo menos uma vez eu tenho que fazer para eu tirar essa dúvida, porque senão eu vou estar sempre fazendo do meu jeito, sem saber se o jeito... que tá ali vai dar mais certo. E aí foi o que a gente fez. De novembro a maio sem lançar. No ano de 2018 já, né? E aí eu regravei todo o produto. Daí já tinha equipe, já tinha mais estrutura, equipamentos e tudo mais. E a gente regravou todo o curso. E aí ficou muito top. É o curso que a gente tem até hoje. A gente só vai atualizando ele. Ficou muito bom. E a gente fez o lançamento em maio. E aí já com algumas... A gente teve uma aula de tráfego... Não teve aula de tráfego, eu acho que... Não sei se Sobral já tinha começado a ensinar tráfego, mas eu já sabia criar uma campanha. Eu comprei um curso de redes sociais na internet, lembrei. E aí sabia fazer uma campanha, selecionar os públicos e tal. Fiz o roteiro dos CPLs, que é uma coisa que eu nunca tinha feito, escrito total, assim.
É o script de lançamento, né?
É. E aí na hora de gravar, ler o roteiro no teleprompter, que foi uma coisa que eu nunca tinha feito também. E aí deu certo.
Que louco. E aí, o que significa dar certo? Você voltou e
faturou quanto? A gente voltou pro ticket de 997 e fizemos 942 inscrições.
Que dá mais de 900 mil, é isso?
900.
É quase um milhão em 7 dias.
Cinco ou sete, não lembro.
Vamos deixar 7 aí de cara, né? Pô, assim, 1 milhão em 7 dias. Quase um 7 em 7. E aí, eu quero reforçar uma outra coisa. Olha que interessante. Eu tenho muitos alunos e às vezes eu tenho um certo medo, um receio de quando o aluno ele tem sucesso muito rápido. Quando ele tem um sucesso muito rápido, isso é, ele faz um 6 em 7 muito rápido. E o primeiro medo que eu tenho é que se ele fez um 6 em 7 meio que do jeito dele, assim, usando a fórmula, mas meio que uma interpretação da receita, né? Usando a parte que quer e que não quer... É muito difícil depois eu convencer ele a usar a fórmula. O primeiro receio vem que eu acho que... Eu tenho certeza que os lançamentos vão cair. Porque é o seguinte, independente se você usar a fórmula ou não, eles tendem a cair. Árvores não crescem para o céu. Mas eu sei que quando a gente faz com um bom fundamento, no longo prazo eles tendem a aumentar. Se você não tem um fundamento, você tende a cair para... E é muito difícil... convencer uma pessoa que já fez 300, 400 a voltar e aplicar a fórmula. Por quê? Porque ela já teve algum sucesso, já provou daquele gostinho. Então, e aí, geralmente, o que eles pensam é fatores externos incontroláveis, o mercado, a quantidade de pessoas, o preço, que são quase que incontroláveis. O preço não é incontrolável, mas a capacidade das pessoas pagarem é certa, quase que incontrolável na cabeça deles. E eles não voltam para o básico. Então, uma grande sacada, quando o problema acontece, o caos acontece, você volta para o básico, executa o básico e aí aquilo acontece. Inclusive, o lançamento que eu vi foi esse? Eu lembro que
foi.
Eu...
Foi, tá. É esse mesmo.
Eu revisei esse lançamento num programa que a gente tem que chama Insider. Eu revisei 100% desse lançamento, de cabo a rabo. E ele estava muito clássico. Né? Se aquele lançamento fosse uma música e a fórmula fosse Mozart... Não, era um Mozart. Tipo, você pegou a interpretação bem clássica. Eu fiquei até feliz com aquilo. Parecia incrivelmente... Você estava com prompter naquele lançamento,
tá,
né?
Foi o primeiro que eu fiz com prompter.
Um teleprompter, muito bom. Volta ao extremo básico. Inclusive, aquele lançamento às vezes é utilizado como um exemplo de uma interpretação massa de lançamentos fora da fórmula de lançamento. Que uma coisa... É muito difícil, às vezes, de eu mostrar a minha arte falando da minha arte. Né? Mostrar a fórmula de lançamento falando da fórmula de lançamento. Mas, no caso, eu eu ver uma interpretação daquela fórmula na arte, numa arte que é fotografia, por exemplo. Ou pós-edição de fotografia, muito bom. Meu Deus, mas ainda não rolou 1 milhão em 7 dias, né?
Não, demorou um pouco ainda.
E aí, como é que foi a parada?
Você fez esse? É, depois a gente fez um... Depois eu entrei no Insider, né? Que eu entrei no meio do processo, assim.
Total.
E lá eu ainda tinha a ideia de fazer 2 lançamentos por ano.
Interessante.
Então eu fiz em maio, pretendi abrir uma outra turma em outubro. Só que quando a gente teve esse resultado, eu pensei, agora eu preciso... Eu sempre me sentia muito sozinho, digamos assim, lá em Santa Maria, porque eu não tinha contato com ninguém do meio. Entendeu? Então eu não tinha ido no evento ao vivo do Fórmula, não tinha amigos que lançavam. Então eu me sentia muito sozinho, assim, e não tinha para quem perguntar quando eu tinha alguma dúvida. Então era eu, a minha equipe, e era isso. Então quando a gente teve esse resultado expressivo, eu pensei, eu vou investir. E eu sabia que tu tinha alguns grupos, eu não conhecia o Insider, não sabia exatamente, mas eu sabia que tinha um programa mais avançado. E aí foi quando eu te mandei uma mensagem falando, cara, eu quero entrar em alguma coisa e me vende alguma coisa.
Uhum.
E aí tu me falou do Insider, eu entrei, e o próximo encontro já era no mês seguinte, assim, era tipo junho ou julho.
Bem, enfim. E pra quem não sabe, o Insider é pra pessoas que ainda não fizeram os 2 milhões, né? Para pessoas que fizeram ou faixas marrons, que são 6 em 7, fizeram 100 mil reais em 7 dias, ou faixas azuis que ainda não chegaram a 6 em 7. Aí tem diferentes trilhas, né? E aí eu falei, ah, cara, você não... E eu perguntei quando você tinha feito e ainda não era os 2 milhões por ano, se não me engano, nas minhas
não,
contas.
Eu tinha acabado de fazer o lançamento de 940.
Total. E eu falei, mas cara, vai pro Insider. É isso aí.
Sim, né? Nem foi cogitado o Platinum naquela época.
Não, não.
E aí... Eu entrei lá e aprendi muita coisa já no primeiro encontro. Tipo, eu entrei no mês seguinte de um encontro e eu saí de lá. Cara, eu vou marcar, não vou lançar só em outubro, eu vou fazer outro daqui um mês. E aí a gente marcou para agosto, foi um passariano, que é aquele lançamento mais simples assim, né? Com menos esforço, digamos assim. E deu super certo, a gente montou uma turma grande também, de quase 900 pessoas. Conseguimos entregar, dar suporte para todo mundo... coletamos muitos depoimentos legais, assim, o curso... depois que a gente refez o curso, ele começou a gerar muitos cases, muitos, assim. Tipo, a taxa de aproveitamento e de sucesso dos alunos com o curso é muito grande. A gente tem uma taxa de reembolso de 1%.
Nossa, que louco.
E aí, a gente fez o lançamento em agosto, depois em outubro... Agosto deu quase 900 alunos.
Isso é quase 900 mil reais, é isso? De novo, quase 1 milhão, mas não quase. 1 milhão.
E aí, em outubro, a gente fez também... Quase. 970 alunos, um negócio
meu
assim.
Meu Deus do céu.
Foram 3 lançamentos grandes no ano, 3 turmas grandes.
Naquele ano você já passava a marca de 2 milhões de faturamento, é isso. Claro. Deu, você lembra mais ou menos o seu faturamento? Mais ou menos. Aí.
Ano passado foi, eu acho que 4 e pouco. 4
milhões e pouco, olha. Que massa.
Porque eu tinha um sócio também.
Ótimo.
Que é Insider hoje.
Ah, que legal. Uh-huh. Como é que ele chama?
Robson Kunz, o Rob.
Que legal.
Muito legal. Quando eu tinha a ideia de fazer 2 lançamentos por ano, eu pensei, não posso. Minha empresa não pode faturar 2 vezes por ano só. Isso é muito arriscado. Assim, eu preciso ter uma consistência maior, uma previsibilidade maior. Então, eu sei fazer e eu conheço um monte de gente que tem um puta de um produto, um puta de um curso que faz presencial também, que dá para trazer isso para online.
Ah, que legal.
E aí eu procurei esse meu amigo, Robson. Falei, cara, vamos fazer. E ele topou na hora e a gente fez vários lançamentos durante 2 anos.
Que massa.
E todos de 6 em 7. E aí era 2 do dele, 2 do meu. E aí eu fazia alguns outros produtos menores, assim, fazia uns sementes, uns relâmpagos.
Para complementar o
caixa. Para complementar.
Ih, que legal. E aí você fecha aquele ano com 4 milhões, mais ou menos.
Isso, ano passado.
Ano passado, 2018. Uhum. O ano anterior você fazia quanto, mais ou menos?
O ano anterior foi que eu fiz o lançamento lá de... 440 e 280 que caiu e 221 dia. Foi, não deu, não sei se deu 7 dígitos no ano.
Não sei se deu 7 e no ano anterior?
E no ano anterior foi o primeiro ano que eu fiz o primeiro lançamento, que eu fazia os presenciais e aí eu fiz o primeiro lançamento que deu 300 e...
Então 300, quase 4, tá começando a ficar interessante esse jogo.
Ano passado a gente fechou com, se não me engano, foi 4.7 bruto.
E aí, como é que... Aí você entra em 2019. Como
é, daí no final do ano eu... Na última reunião do Insider, eu falei pra ti, cara, eu quero ir pro próximo nível.
Uhum.
E o próximo nível tem que faturar pelo menos 2 mm por ano, e eu já tinha feito isso, então foi aprovado.
Total.
E esse ano foi o ano do Plat.
E o Plat, para quem não sabe, é um grupo de, se não me engano, 55 empreendedores, que todos são todos faixa preta, faturam pelo menos 2 por ano. Tem gente que fatura 2, tem gente que fatura 10, tem gente que fatura 100, tem gente que fatura 70, tem gente que fatura 40, então tem diferentes graus lá e tal. E aí foi você, no caso, você no Plat é um Plat de primeiro grau, você fatura mais de 2, menos de 10.
Uhum.
O seu segundo grau vai ser 10, né? Vamos ver se você bate esse segundo grau esse ano. Como é que tá esse ano, cara?
Tá indo bem, a gente fez o faturamento do ano passado, agora no meio do ano.
Então... tá indo bem.
Tá indo bem. Eu não sei se chega, né, no segundo grau esse ano, mas... pro ano que vem, provavelmente, e mesmo não chegando, tá incrível já.
Qual que é a diferença da cabeça do... Uma coisa que é interessante, o que é óbvio para você com a faixa preta que não era óbvio para você com a faixa marrom? Você tem alguma coisa que você... Pô, hoje para você é óbvio, mas naquela época com a faixa marrom não era óbvio.
Eu acho que o primeiro choque que eu tive foi parar de analisar lançamento e analisar o ano.
Nossa, fala mais sobre isso.
Porque, sim, analisava o lançamento, mediu o crescimento da empresa e o sucesso por turma, e não pelo ano inteiro. Foi o primeiro choque que eu tive, assim. Então, quer dizer que é tão óbvio, mas a gente não acaba não se dando conta sozinho, que é melhor você fazer 6 lançamentos de 500 do que 2 de 7 dígitos.
E, só lembrando, esse ano você fez 1 milhão em 7 dias?
Sim, a gente fez 3 vezes.
3 vezes 1 milhão em 7 dias.
É.
Que massa. Então, agora, aquela promessa que seu amigo lá atrás, em Santa Maria, naquela reunião...
Se
na
concretizou.
Agência, é verdade.
É verdade.
Você realmente fez isso.
Sim.
Olha isso, cara. Olha. Como é que chama o cara?
Renan.
Valeu, Renan. Porra. Que louco. Aquela ideia que era quase impossível, mas não era 100%. Aquele seu ceticismo inteligente valeu, no mínimo, 3 milhões em receita faturada nesse ano. E, quem sabe, o valor de vida, né? O valor de longo prazo dessa ideia talvez seja incalculável. Incalculável. Mas, ó, as pessoas tendem a fazer isso. Elas tendem a calcular o seu sucesso só pelo próximo lançamento. É interessante que a analogia que eu gosto de usar é que nem um time de basquete. Eu tô assistindo basquete muito agora. Mas podia ser futebol também. Calcular o seu sucesso só baseado no próximo jogo. E é a receita para depressão, porque às vezes, por sazonalidade, por N motivos, o próximo lançamento não necessariamente é maior, que nem num jogo de basquete. No basquete você não vai ganhar todos os jogos,
sim,
mas o importante é ser campeão no final da temporada, imagina.
Você falou uma frase que foi muito forte para mim uma vez, que a gente tende a superestimar o curto prazo e a subestimar o longo prazo. Primeiro, saber que eu poderia fazer mais lançamentos no ano, começou a mudar toda a questão da gestão interna da empresa, toda a consistência, tipo, antes era inconsistente, a gente fazia 2 por ano, fazia as turmas, atendia, entregava tudo muito bem, sempre tivemos feedback positivo dos alunos, mas quando o negócio vai para a faixa preta, a consistência tem que ser muito maior, a seriedade com o negócio parece que fica muito maior, as decisões são muito maiores, as responsabilidades são muito maiores. E analisando a longo prazo, analisando o ano inteiro, o negócio fica muito mais interessante.
A pergunta da Manu aqui, Manu Pereira, ela falou assim, cara, só pra gente ter uma noção, nos primeiros lançamentos, né, aqueles de 900 mil, vamos lá, naqueles primeiros lançamentos, quanto em média você gastava no lançamento? No primeiro foi quanto?
No primeiro ou primeiro de 900?
Não, primeiro de 300, vamos lá.
Primeiro de 300 eu investi 7, se eu não me engano.
7 mil, o primeiro de 900?
O primeiro de 900 eu acho que eu investi 60.
60 mil, nada mal para um retorno de investimento. E é claro que esses 60 mil provavelmente veio daquele montinho, né? Você colocou 7 mil, voltou, sei lá, 300 mil, uhum. Aí você já tinha um montinho maior, voltou, investiu 60 no caso, não foi exatamente assim, aí voltou, sei lá, 900. E no lançamento de um lançamento clássico de 7 dígitos, né? Onde você fez 1 milhão de 7 dias, você tem noção de quanto você investiu?
Só em tráfego, aí a gente ia investir em conteúdo, né? Então tem uma verba mensal de conteúdo,
claro. Se a gente botar
mas só
para o
assim, lançamento, se colocar tudo, uhum. Aí eu acredito que uns 250.
Então aí, ó, Manu Pereira, ele investiu uns 250. Voltou 1 milhão e para aquelas pessoas, ah, mas o Rafael só consegue fazer isso porque ele é um playboyzinho, não é um playboyzinho, é montinho, montão. Ele investiu um montinho, ganhou um montão maior, depois ele tinha mais dinheiro, o montinho dele ficou maior. Hoje o seu montinho, no caso, né, nesse exemplo, é 250. Quando você começou, é, sei lá, às vezes até nada, né? Naquele primeiro lá, nada. Depois, 7 mil e agora você tem mais caixa, basicamente, bankroll ou caixa para fazer isso. Então, respondida a pergunta da Manu. Então, uma das coisas que é interessante, você começou a analisar o seu negócio como um campeonato inteiro versus um jogo, ou sim,
analisar... Parei de pensar no curto prazo e comecei a visualizar a coisa como um todo, né? Analisar o ano inteiro. E caí a principal ficha que antes, o próximo nível era fazer 7 dígitos. Eu acho que até... na questão do critério para entrar no Platinum, era 7 dígitos, né?
Você tinha que fazer um 7 em 7 antes.
E aí, cara, imagina um cara que faz, sei lá, 6 lançamentos de 900K e não pode entrar no Platinum.
Tipo você tinha feito 2 ou 3, né?
Isso, 3.
Não, hoje em dia o jogo da faixa preta é um jogo mais anual mesmo.
É. E isso mudou tudo para mim, porque eu me dei conta que é melhor fazer, sei lá, 6 de 500 do que fazer 2 de 1.
Sabe que uma coisa que aconteceu comigo? Eu busquei muito tempo os 8 em 7, né? Que são 10 milhões de faturamentos em 7 dias. Eu busquei, até teve uma vez que eu fiz e foi sofrido. Literalmente muito sofrido. Sofri muito, caí doente depois do... Toda vez que eu vou fazer um projeto que é muito grande na minha vida, eu tendo a ficar doente depois. Mas enfim, voltando. E fiz um. Fiz um, deu certo e depois nunca mais fiz. Por anos eu não fiz. E eu parei de focar no 8 em 7. E aí eu comecei a ver a minha empresa como se fosse um campeonato, né? O campeonato do ano, né? O Brasileirão 2019, foi a Ignição 2019. Esse ano eu acho que a gente já fez duas vezes. Duas vezes 8 em 7. E em nenhuma das metas era fazer um 8 em 7. A meta era o campeonato, né? Então eu tirei um pouco o olho do curto prazo, que é o lançamento, botei um olho mais no longo prazo, né? Nem longo, um ano, no nosso negócio é até mais longo, mas é mais longo do que a próxima semana. E o resultado veio duas vezes e é impressionante.
Quando você parou de procurar, ele veio.
Quando eu parei de focar nele, ele veio. Engraçado. Não deixei de focar em outra. Foquei em outras coisas, foquei no longo prazo. O curto prazo veio. Interessante. E o que que... Agora, uma pergunta que eu gosto de perguntar é... Bom, esse era o que era óbvio para você hoje, que não era óbvio para você quando você te disseram faixa marrom. O que que você acha que é muito óbvio para você hoje, mas não é óbvio para uma pessoa que ainda não fez o 6 em 7? Não para o Rafael que não fez o 6 em 7. Eu tenho certeza que você tem muito contato com muitas pessoas hoje em dia... que não fizeram 6 em 7, mas buscam 6 em 7. Tem uma coisa que às vezes tem esse feeling que eu tenho de, cara, como é que eles não enxergam isso? Eu posso repetir isso 20 milhões de vezes. Como é que a ficha não cai? Eu tenho várias dessas ideias que para mim é tão óbvio, mas para a pessoa não enxerga, a ficha não cai. E você tem um clássico desse que para você é a coisa mais óbvia do mundo, tão óbvio quanto a gravidade é óbvio, tão óbvio quanto se você botar a mão num copo de água, sua mão vai molhar, óbvio, mas as pessoas não sacam.
Para mim, o que é óbvio, que eu acho que é o 80-20 de tudo, é tráfego, copy e conteúdo. Que foi uma coisa que durante muito tempo não estava claro para mim. Não estava claro como água que eu deveria aprender a escrever, descrever melhor a minha promessa, o meu curso, os meus roteiros. Não estava claro para mim que eu conseguia atrair muitas pessoas novas através do tráfego pago. E não estava claro também que eu deveria publicar conteúdo gratuito para mostrar para essas pessoas que o meu conteúdo é bom e que se o gratuito é bom, o pago tende a ser melhor ainda. Então, eu acho que essa tríade, esses três grandes pilares, é o back to basics, assim, tipo, é o básico que é o 80-20 do negócio, que eu acho que não é claro para a maioria das pessoas, pelo menos das que eu tenho contato, assim, eu vejo muita gente, eu quero lançar, eu vou lançar, vou começar a gravar o produto, sabe? Ou gravou o produto, lançou e não vendeu, aí tu vai olhar a copy, tá tipo as minhas do início lá. Então, eu acho que são essas três coisas, copy, tráfego e...
Vamos, interessante, conteúdo gratuito. No seu mercado, é o mercado vou chamar de tutoriais de tutoria para edição de fotos. Tem N vídeos gratuitos, mas muitos vídeos gratuitos no YouTube, aqui fora do Brasil, muitos mesmo. Tô certo ou tô errado?
Muito, muito.
Então
muito.
Tá bom. Por que que alguém compra o Bipro, que é um curso de edição de fotos, se tem... É uma pergunta que me fazem muito, eu queria ver a sua versão da resposta. Se tem tanto conteúdo de graça, tá tudo... As pessoas falam, mas tá tudo lá. Por que que alguém vai comprar o Bipro, então?
É verdade, muita gente diz, ah, tá tudo lá, por que que eu vou comprar? É, só que a gente não vende só mais conteúdo. A gente vende uma transformação, a gente vende uma promessa e a gente e a nossa equipe faz de tudo para cumprir com aquela promessa. Então, é uma experiência, a gente vende um acompanhamento, um suporte, uma atenção para os alunos, a gente vende um método completo onde ele não vai precisar ficar quebrando cabeça. Porque assim, quando eu aprendi, eu levei muito tempo para aprender muita coisa e nesse tempo eu aprendi muita coisa que eu não precisava aprender. E eu acho que o que faz o Bipro ser o que ele é a legitimidade que ele tem do campo de batalha, né? Tudo que está lá dentro é o que os fotógrafos realmente precisam, é o que vai direto ao ponto para ajudar eles nas maiores dificuldades. Eu sempre digo assim, tipo... Tem cursos de Photoshop e cursos de Photoshop. Tem curso de Photoshop extensivos que você vai lá e faz, dura 6 meses, você aprende o Photoshop de cabo a rabo. Só que o Photoshop ele serve para você editar foto, ele serve para você fazer design de páginas, para fazer peças de publicidade, para fazer banners de show. Serve para tudo relacionado à imagem gráfica e vetor. Só que o que os fotógrafos precisam não é isso. Eles não precisam saber o Photoshop 100% de cabo a rabo. Eles precisam saber o que é importante para o que eles precisam executar. E é exatamente nisso que eu sempre foquei o curso. Primeiro, tendo legitimidade do campo de batalha, então eu sou fotógrafo, eu fotografo pessoas, eu tenho muitos alunos que são fotógrafos e eu aprendo com eles também. A minha namorada é fotógrafa, faz 20 ensaios por mês, inclusive a gente fez o lançamento dela semana passada.
E como é que chama sua namorada?
Thay Artman.
E como é que chama o produto?
Ensaios externos por Thay Artman.
Inclusive, Ney, a namorada dele usa o gatilho mental. Sabe qual que é o melhor gatilho mental? Eu perguntei o lançamento, foi um lançamento de sucesso, 6 em 7, múltiplos 6 em 7, né? Vários, uhum. Centenas de milhares de reais. E sabe por quê? Gatilho mental do cabelo azul.
Cabelo azul. Ela tem o cabelo azul.
Ela tem o cabelo azul. Mas eu sempre falo, se eu tivesse cabelo azul, também faria. Não, alguém fala isso? Não. Não.
Olha, eu acho falar não, mas a galera deve pensar.
Deve pensar que o segredo é o cabelo azul. Nossa, mas enfim, você vende clareza.
Eu vendo clareza.
Você vende tempo.
Isso.
Você vende cuidado, você vende feedback. Mais tempo, né? Quando o cara tem uma pergunta, ele vai ter que ir no YouTube. Às vezes o YouTube, às vezes mais informação é prejudicial.
Uhum. Um overload de informação pode travar uma pessoa.
E acho que é difícil de ir para o próximo nível sem... clareza, direção, caminho, você dá o caminho.
Exato.
Você faz com que eles economizem o tempo que você gastou para aprender. Você gastou o tempo para aprender, certo? Eles podem economizar esse tempo. Interessante. Agora, você publica conteúdo gratuito. Então tem uma outra vertente. Isso é o Bipro versus o mundo.
Uhum.
O mundo disponível. Mas agora tem o conteúdo Bipro versus o que você publica gratuitamente. Você não tem medo, porque agora está vindo de você, da sua curadoria. Imagina que quando você publica, você só fala de fotos. Você não tem medo das pessoas não comprarem o seu produto porque você está publicando muito conteúdo gratuito? Grande outra pergunta. É muito bom que eu possa estar aqui e jogar as perguntas para as outras pessoas. Eu quero saber o que você acha disso.
Não, eu não tenho medo, porque, primeiro, não é só sobre grana também. Então, boa parte do que eu faço realmente é para ajudar o mercado. É para elevar o nível de qualidade das fotografias dos fotógrafos do Brasil. É para ajudar os fotógrafos a se diferenciarem mais, porque hoje existe não só na fotografia, eu acho que em todas as profissões existe uma grande quantidade de profissionais em todas as profissões. Na fotografia não é diferente, então está cada vez mais... A fotografia está cada vez mais acessível, a gente tem uma câmera na palma da nossa mão, que é o celular, então todo mundo faz foto. Então a necessidade de contratar um fotógrafo vem diminuindo com o tempo. E ao mesmo tempo, as câmeras são muito acessíveis hoje, é muito fácil de fotografar. Basicamente, tem muitos fotógrafos, muita gente no mercado, cada vez mais pessoas entrando, e quem realmente quer viver disso, é apaixonado por isso, quer viver disso, ter isso como profissão, está tendo dificuldade porque está concorrendo com pessoas que às vezes não levam isso a sério, ou às vezes comprou uma câmera e decidiu virar fotógrafo no outro dia, e não tem nada de errado com isso. Mas tem gente que está há 10, 15, 20 anos no mercado que está sofrendo com essa mudança do mercado e não sabe exatamente como lidar com isso. Então, esse conteúdo gratuito que eu publico, sim, é para mostrar uma parte do meu conteúdo pago, mas ao mesmo tempo é para ajudar a galera também, é para mostrar para eles que existe um caminho de diferenciação, onde você pode personalizar cada vez mais a sua fotografia para diferenciar e destacar ela das outras, através da pós-produção. E as pessoas que querem comprar clareza, querem comprar velocidade, querem comprar proximidade comigo, querem comprar o meu feedback da minha equipe, elas vão comprar o curso. Então, acredito que sim, muita gente deve deixar de comprar por causa dos conteúdos gratuitos que eu publico, mas está tudo bem. Em algum momento que eles quiserem ter, dar esse próximo passo, acelerar o processo, estar mais próximo de mim e da minha equipe, eles vão comprar o produto.
É, interessante, equipe. Perguntas que muita gente tem muitas dúvidas da equipe da Ignição. E aqui, a Ignição, né, minha empresa, ela tem uma equipe muito grande. Você deu uma olhada aqui, a gente está até em reforma. Né? Parece que a gente demitiu todo mundo, dá uma olhada. Mas aqui a gente está mudando, a gente alugou o outro lado do escritório, isso aqui vai virar estúdio, sala de reuniões, aquela coisa toda. Mas é uma das perguntas que as pessoas me fazem muito, e às vezes é difícil. Eu lembro de quando eu tinha uma pequena equipe, mas você tem uma equipe de quantas pessoas?
Hoje nós somos 16.
Total, então é uma fração do que eu tô no momento, vamos dizer assim. Se você está começando, qual é a primeira pessoa que você acha que uma pessoa deve contratar? Se você não conhece...
Eu contratei um editor de vídeo.
Por quê? Aí, o Anei ficou feliz. Um mancho melhor ainda.
Porque a demanda de vídeo é sempre muito grande.
Mesmo que você não vende vídeo, só para deixar claro que você não vende vídeo, você vende... Foto,
mas foto, o meu curso é em vídeo, os conteúdos são em vídeo, edição de vídeo é uma coisa que dá trabalho e toma tempo.
Como é que você contratou o cara?
Era um amigo meu, conhecido.
É tipo, todo mundo é amigo seu de Santa Maria, né?
Todo mundo que está na empresa hoje veio das amizades.
E a primeira contratação foi editor de vídeo,
Foi editor de vídeo. Na verdade, teve uma antes, que foi uma pessoa para me ajudar a atender as pessoas, porque eu já tinha um volume muito grande de mensagens, e-mails, comentários.
Suporte.
Não necessariamente suporte técnico. Era uma pessoa para fazer um relacionamento com o público mesmo. Tipo, tem que fazer um workshop presencial, vamos fechar em tal cidade, tem que ter alguém para...
Tá com você tipo, até vender. Hoje? Até
não, essa não. Pessoa não. É uma das únicas pessoas que...
Saiu.
Tive que desligar da empresa.
Show. Mas enfim, uma pessoa para te ajudar na...
A segunda foi editor de vídeo.
E aí? Como é que foi o crescimento?
E aí depois eu chamei um outro amigo meu que trabalhou comigo lá nesse primeiro estúdio para ajudar no suporte já daí, na produção
suporte.
Do curso.
Suporte. Geralmente é a minha primeira coisa que vem na cabeça, vem o suporte, depois a edição, mas geralmente são duas coisas importantes. São suporte e edição, o que mais?
Suporte, edição, depois veio alguém para me ajudar no marketing.
O que seria te ajudar no marketing?
Mandar e-mail marketing, criar páginas, fazer copy, que é uma coisa que eu sempre procrastinei muito para fazer, porque eu não gosto muito de escrever.
Muito massa! Como é que você treinou essa pessoa? Aí, me ajuda aí.
Ela já era bem treinada para textos, ela já trabalhava com redes sociais.
Ela já sabia o fórmula?
Não. Essa foi a única pessoa que não veio exatamente pela amizade, que é a Tuti, que está com a gente até hoje.
Certo.
E ela é meu braço direito lá na empresa.
Ô, louco.
Inclusive, eles estão todos assistindo agora lá no telão.
Um abraço, Tuti.
Um abraço para a galera. E aí, a Tuti já tinha experiência, então, com marketing, com e-mail marketing, com redes sociais, com posts, com gestão de redes sociais, com atendimento ao público. Então, ela veio para me ajudar a fazer o que... Eu fazia praticamente sozinho
Mas
ainda.
Mas ela sabia fazer copy? Que é uma arte diferente. Isso não é ensinado necessariamente nas faculdades. É uma coisa relacionada.
Era uma redação.
Nova.
Uma redação. Não era uma copy porque não era muito persuasivo.
Alguém faz copy além de você hoje na empresa?
Eu e ela.
Você e ela. Então a Tuti aprendeu a parada.
Aprendeu.
Aí, Tuti, valeu. Show de bola. Não é fácil aprender essa parada, não. Então foi meio que a Tuti, depois...
E aí, cara, eu não vou lembrar a ordem, mas aí eu trouxe depois outro editor de vídeo, e aí depois eu trouxe dois grandes amigos meus, que são o Germano e o Augusto, que o Germano é videomaker, tipo, Ney, assim, grava e edita, e aí eu ainda tava viajando bastante, então eu precisava ter alguém me acompanhando, começou a surgir lá a ideia de
documentar.
Né?
Você documenta?
Sim.
Ah, como é que esse programa chama?
A gente hoje eu documento as lives que eu faço para os alunos, e claro, esse é o nosso conteúdo Nutella. Nosso conteúdo raiz eu faço ele esporadicamente ainda, eu não tenho uma consistência semanal de conteúdo raiz. O nosso conteúdo raiz são as lives para os alunos. E de vez em quando eu faço umas lives abertas para todo mundo. Certo. E disso vão saindo os conteúdos Nutella, que são os curtinhos que a gente publica lá no Instagram. É isso, ele me acompanha nos eventos que eu vou palestrar, eu palestro em alguns eventos de fotografia também. Tá sempre comigo lá no estúdio gravando tudo isso.
No momento você tá no tamanho que você quer em relação à equipe ou você tá contratando?
A gente tá contratando.
Qual que é a sua principal prioridade agora?
Edição de vídeo.
Edição de vídeo. Pô, sempre a gente começou com edição de vídeo e não para.
Não parou, a gente tem três editores, né, de vídeo e ainda precisa mais.
Pra fazer mais conteúdo.
Pra fazer mais conteúdo, pra fazer novos produtos, pra... Nossa, pra muita coisa.
Total. E como é que aplica pra uma edição de vídeo pra você? O que você tá procurando num cara?
Então, primeiro eu procuro nos meus amigos.
Você deve ter todo mundo gente, a ser amigo,
a gente,
né,
nunca abriu... É que como eu sempre tive muito contato com pessoas desse meio, da parte de foto e vídeo, total, então eu conheço muita gente, né? Do Brasil inteiro. A gente nunca, tipo, abriu vagas assim, entrevistou a galera. Nossa, nunca rolou isso.
Chegou
tipo,
isso. Sempre um dia foi, vai acontecer,
vem aí,
viu?
Vai acontecer, eu
vai
sei.
Vai acontecer, você vai ter um RH, você já pensou nisso? Você hoje é um RH da sua empresa, né? Você que cuida deles.
Não, a gente tem a Luana, que faz o financeiro, o RH, tem o Chico, que é o nosso gerente de projetos lá. Quando a gente tava com vários lançamentos, cara, eu preciso de alguém para me ajudar a acompanhar e olhar tudo isso de perto, porque eu não consigo.
Uau!
Então, eu não quero esquecer de ninguém, tá todo mundo olhando lá, se eu esquecer vai ficar feio, mas todo mundo que tá lá hoje é muito importante, cada um tem a sua função bem definida, e a gente tem 16 pessoas incríveis lá, nossa equipe é incrível.
Tá todo mundo assistindo,
tá,
né?
Tá todo mundo assistindo.
Então vamos lá, assim, uma pergunta bem sincera, se você fosse demitir uma pessoa agora, quem você demitiria?
What?
Tô brincando, cara. Tô brincando. A galera deve ficar. Mas é interessante. Então, isso é equipe. O que você faria diferente em relação à equipe? Né? Um faixa marrom, esse é um podcast muito faixa preta, né? E você tá uma equipe bem faixa preta ali, nos seus 20, 18... Vamos lá, menos de 20. O que você faria diferente em relação à equipe? Sabendo que tá todo mundo assistindo. Mas assim, mais de uma visão mais... pra um faixa marrom mesmo. O que você daria de dica para um faixa marrom em relação à equipe?
Cara, a primeira coisa é delegar logo o que você não faz direito.
Total.
Por exemplo...
Agora eu sei que você não é bom de falar com seus clientes, você não é bom de editar vídeo. Não, não é brincadeira.
Eu até faço um pouco de cada coisa. Assim, eu sempre tento saber um pouco de cada coisa para nunca ter uma... Tipo, às vezes, por exemplo, no lançamento agora, a gente fez dois lançamentos ao mesmo tempo esse ano,
de
mais
verdade.
Pro início do ano.
Dois ao mesmo tempo.
Dois ao mesmo tempo, o do Robson e um do Bipro, o Poder da Autoria e o Bipro.
Que massa, simultâneo mesmo.
Simultâneos, a gente abriu o carrinho no mesmo dia, dos dois.
Uau.
E, cara, deu gargalo na edição de vídeo, eu gravei os anúncios, eu editei, fiz tudo lá. Então eu tento fazer você tem que fazer um pouco de tráfego, eu faço tráfego, tem que fazer copy, eu faço copy. Eu faço um pouco de cada... Só a parte do financeiro que eu sou ruim mesmo, assim. Mas eu faço um pouco de cada coisa. E eu não sei se eu teria feito alguma coisa diferente, não, nas contratações, na organização, na forma como aconteceu.
Engraçado que você teve uma visão muito legal de contratar na hora certa. Eu acho que você não pode contratar nem muito cedo, isso antes de fazer um 6 e 7 é complicado, não tem dinheiro para pagar, né? Custa caro e adiciona uma pressãozinha, né? Porque agora você tem vidas, tem um custo de vida maior, tem vidas que dependem de você, né? Aquela coisa toda. Mas tem gente que demora demais para contratar porque acha que nunca vai ter alguém que vai fazer tão bem quanto você. Você já teve isso? Você achou que alguém... Você nunca contratou porque, pô, ninguém vai fazer tão bem quanto eu.
Não, eu nunca tive problema em delegar, assim, desde que eu confie em quem eu tô delegando.
Certo.
Né? E tem um período de aprendizado, tem um período de transição ali, onde a pessoa vai se adaptando, mas depois que ela... pegou o jeito, eu delego e às vezes eu acabo nem revisando porque eu confio tanto que eu deixo as coisas serem publicadas assim, sem eu revisar. E é muito raro dar algum problema, assim, a nossa equipe é muito foda mesmo.
Ó, vamos lá, vamos falar de produtos. Você tem hoje quantos produtos? A Bipro, como é que chama a sua empresa em si?
Rafael Ferreira Fotografia.
Então, debaixo do Rafael Ferreira Fotografia, um nome muito legal para a empresa, inclusive para quem não sabe. Ah, que nome eu boto na minha empresa? Bote o seu nome. Mas, enfim, embaixo tem vários produtos. Quais produtos pertencem a Rafael Ferreira Fotografia? O Co pertence, né? Não sei se os produtos todos que você lança pertencem a Rafael ou você tem sociedade, como é que é?
Então, eu tinha essa sociedade com o Rob, que a gente encerrou faz pouco tempo, alguns meses, por questão de foco, assim, a gente decidiu que cada um era melhor fazer o seu, ele já estava encaminhado, eu falei para ele entrar no Insider, ele entrou no Insider.
Total.
E eu falei, Rob, quer saber? Vamos fazer cada um o seu, acho que a gente já tem condições, tu já tem condições de fazer toda a parte de lançamento tua.
Que massa.
E vamos cada um seguir tocando o seu, beleza.
Então, dentro do eu olho para você, eu penso Bipro, que inclusive muito nome, né? Um nome muito bom, que daria para ser usado em qualquer
coisa.
Eu espero que você tenha registrado a marca.
Registrei.
Mas é um excelente nome. Deu vontade de fazer, de até usar. É raro eu ver um nome assim, meu Deus, Bipro. Eu tive esse feeling com dois produtos. Um foi o Bipro, falei, meu Deus, como é que eu não pensei nisso? E outro nome de produto fantástico é o Grande Plano.
Grande Plano, né? Serve para tudo.
Espero que ele tenha registrado também. Senão, alguém já deve ter registrado. Mas vamos lá. Você tem o Bipro, que ensina o quê? É edição para...
fotógrafos apaixonados por fotografia, fotógrafos iniciantes, amadores, profissionais avançados.
E ensina você a
tipo
levar uma foto do antes, a gente pode mostrar uma foto do antes, né, na pós-edição, para o depois. Show de bola. Então esse é um. O que mais?
A gente tem o Bipro também, a gente está internacionalizando ele, então a gente está lançando ele para outros países, a gente tem aluno em mais de 15 países hoje.
Alunos
do Bipro espanhol.
Vamos lá. Então você pegou o Bipro, você falou em espanhol.
Alguns momentos eu falei lendo no teleprompter, mas o espanhol ainda não é o meu forte, então a gente legendou tudo.
Então você pegou o lançamento e o produto, legendou, botou legenda e vendeu nos.
Em
todo mundo que fala espanhol. Fez um lançamento.
Isso.
Que massa. E você já faturou mais de um 6 em 7 com esse Bipro em espanhol?
Nesse último lançamento...
Em real, né, no caso.
Sim, nesse último lançamento deu ali um pouquinho mais de 6 em 7.
Um pouquinho mais de 6 em 7. Então já está começando a crescer essa arvorezinha ali no mercado espanhol. Então você tem Bipro espanhol, o que mais?
Tem o da Thay, que a gente fez o primeiro lançamento semana passada.
Que chama?
Ensaios Externos por Thay Artman.
Ensaios Externos por Thay Artman, que é um que já conseguiu múltiplos 7 dígitos.
6.
6 dígitos, que faz diferença, galera. Múltiplos 7 é bom. Eita, cabelo azul, né? Aí a pessoa fala, não, é o cabelo azul. Mas enfim, tem os ensaios dela, o que mais? E é isso.
E a gente tem alguns produtos menores, assim, mas a gente acaba não focando neles. A gente vende uma ou duas vezes por ano.
Total. Uma coisa mais. Não é um carro-chefe.
Não é.
E o que é o foco para você no segundo semestre de 2019? Qual que é a sua estratégia?
Então, a gente fez a transição agora de não ter mais o lançamento do Robson para trabalhar.
Certo.
Para poder focar no Datai. Então, o nosso foco está em desenvolver o Datai. O Bipro está super estabilizado. A gente...
Já
conseguiu apertar todos os parafusos ali, então ele é uma coisa que a gente só abre novas turmas. Em algum momento eu vou regravar aqueles CPLs, talvez até para o próximo lançamento, não sei exatamente.
Vou te fazer uma pergunta que acontece muito. Às vezes um cara tem um grande sucesso igual você. Vou chamar de grande sucesso. Fez o seu 6 em 7, depois logo encaixou um 7 dígitos, um 7 em 7, ou quiçá um quase 7 dígitos, mas ele conseguiu sem equipe. Né? Ele conseguiu meio que sem equipe, só com ele mesmo, ele edita os vídeos dele, parece que não, mas é super comum. E eu tenho contato com muitas dessas pessoas, muitas, assim, umas, bastante. E aí o que acontece? Ele tem uma tentação, ele começa a entrar em querer empreender. E ele descobre que querer empreender não necessariamente é o papel do CEO, do presidente da empresa, não sei como é que você se denomina lá, dono, CEO... Ou não se denomina nada.
Nada, na verdade.
Então, mas é o chefe. As pessoas sabem
isso, sabem.
Sabem que você é o chefe. Se quiser demitir, demite. Se quiser contratar, contrata. Se quiser aumentar o salário, se aumenta. Se não quiser, também não. Aquela coisa toda, certo?
Isso.
Se é o cara que faz a decisão final.
Sim.
Então, tá bom. Quando ela entra nesse processo, ela às vezes tem uma tentação de querer voltar e ser só o artista. Né? Vamos supor, o artista no sentido... O Guns N' Roses, né? Tem o Slash. O Slash é um guitarrista que ele não preocupa nada. Alguém vende o show dele, ele vai lá, ele toca, a galera... Ele sai do negócio, vai provavelmente pra um after party, muito boladão em algum lugar, e depois vai pra casa e fica tocando música. E muitas dessas pessoas ficam tentadas a exercer o papel do artista. Então, de querer não exercer o papel do negócio. Como é que foi isso pra você? Você teve essa tentação de... fazer o outsourcing do negócio inteiro e eles acham que é um, às vezes é um nightmare, né? É uma coisa que eles não queriam enfrentar.
Não, eu não passei por isso, não. É, de delegar 100%, fazer, não querer se envolver mais.
E deixar a empresa tocar essa parada e você simplesmente ficar em alguma praia na Tailândia.
Não, de jeito nenhum.
Total. Nunca passou pela sua cabeça?
Não.
Interessante. É, passa para a cabeça das pessoas, às vezes.
Vender a empresa, sim?
Ele não vende a empresa, mas contrata um Leandro Aguiari.
Para fazer a gestão do lançamento todo e continua sendo a figura lá, o expert que só curte a vida.
É interessante. Eu costumo perguntar isso, porque acontece com 7 em 7, vou chamar de 7 em 7 precoces, né? Onde a coisa não foi muito forte, não. Então, e agora, como é que você vê a Rafael Ferreira indo para frente? O que é o futuro dela? Você tem alguma visão? Você pretende? Você está numa época onde você pretende fazer alguma coisa diferente? Você está numa época que você tem... Qual que é a sua visão para frente?
Assim, olhando tudo que a gente fez até agora, dá para perceber que a gente está causando realmente um impacto muito grande na fotografia do Brasil. A gente realmente mudou a fotografia no Brasil.
O que significa mudar a fotografia para você? Como é que você sabe
que
você mudou?
É abrir o Instagram e ver fotos mais bonitas de pessoas que você conhece, ver fotógrafos que antes estavam passando por trabalho, dificuldade, não conseguiam se manter e hoje estão tendo sucesso.
Por causa do Bipro.
Por causa do Bipro. E você consegue ver um pouquinho do Bipro em muitos fotógrafos hoje, muito mais fotógrafos do que eu tenho de alunos.
Certo.
Né? Então, a gente sabe que realmente a gente está causando um impacto, a gente sabe que a gente está realmente ajudando pessoas, transformando vidas. A gente tem depoimentos incríveis, mais de 400 depoimentos de pessoas que dizem que, cara, mudou completamente. A pessoa, tipo, não conseguia pagar as contas e agora ela está vivendo super bem. É, tem um caso de um aluno que saiu da Europa com uma câmera e sem saber... Ele foi tentar vida na Europa, não deu, voltou. E voltou só com uma câmera na mão e não sabia o que fazer. E hoje ele comprou um terreno, construiu uma casa e está super bem com a família. Então a gente tem muito feedback legal, assim. A gente sabe que a gente está realmente causando um impacto muito grande, transformando muitas vidas e melhorando a classe de fotógrafos no Brasil de alguma forma. Então o nosso objetivo, a nossa missão é tornar esse impacto cada vez maior, levar ele para fora do Brasil, para vários outros países, outros idiomas, crescer. O curso da TAIC também vai ajudar muita gente, começou agora e já está ajudando. No primeiro módulo a gente já tem feedbacks incríveis assim, da galera, porque a gente ficou bom em fazer isso, em fazer produto.
Qual que é o segredo do 1% de me conta aí, qual que é o segredo do 1% de cancelamento? É raro, né? Os cancelamentos variam de... Normalmente de 3% até 15%.
A gente tem
qual que é um segredo do 1%?
É o produto foda.
Vamos lá, vamos expandir nessa parada aí. Quais são as características de um produto foda pra você? E outra, você é um cara consumidor de produtos, né? Você consome produtos. Então onde a galera peca? E onde vocês não pecam? Porque é 1%.
Assim, primeira coisa é cumprir com tudo que você prometeu na hora de vender. Eu acho que esse é o primeiro erro que a galera promete. Tipo, eu vou te ajudar, mas aí vende e aí cadê a ajuda? Então, o nosso suporte, ele funciona. Ele funciona todos os dias, em horário comercial, de segunda a sexta. E a galera que está lá trabalhando no suporte, um é o cara que me ensinou Photoshop e o outro é um dos alunos que a gente viu que mais...
Um é o cara que ensinou ele, entendeu? Um é o guru dele, né?
E o outro é um aluno da primeira turma lá de 2016, que sempre se mostrou muito ativo, muito participativo, que sempre quis ajudar muito os outros colegas e a gente trouxe ele para dentro da empresa. Então, é o único que é remoto, ele mora em Minas Gerais.
Você contratou um mineiro?
Uhum.
Nossa,
e a gente levou ele para Santa Maria.
E aí, como é que é? Comeu um churrasco lá?
Foi muito legal, foi incrível. Show. Inclusive, a gente vai fazer uma viagem, nós vamos fazer férias coletivas semana que vem. A gente vai para Fernando de Noronha.
Uau! Uhum. Isso é parte de algum bônus que vocês deram lá?
É uma retribuição da empresa ao trabalho que todo mundo desenvolve lá dentro.
E Fernando de Noronha é complicado ir lá, né?
É bem complicado e nós vamos em 22 pessoas.
Meu Deus.
Vou levar meu pai e minha mãe, vamos viajar de avião pela primeira vez.
Vocês vão mergulhar lá? Vão fazer alguma coisa? Olha só. Que massa. Show de bola. Se eu acho que se eu fosse com a galera aqui da Ignição pra Fernando de Noronha,
você ia
ter que fretar um avião, né? Ou tipo, avião, quem vai? A Ignição. Vamos fretar um avião. Uhum. É nesse nível. Bastante. Mas que massa. Mas então, produto foda, suporte foda. Só isso?
Não,
é o
produto foda, o suporte foda tá dentro do, do o suporte foda tá dentro um do produto, produto foda.
Mas vamos lá, você tem um, um suporte que realmente se
o conteúdo
importa.
É bom, é bem produzido, é explicado de uma forma muito profunda, mas ao mesmo tempo objetiva. Certo. Então, assim, é muito comum você ver um curso, não só de Photoshop, mas de qualquer coisa, que você senta lá e tem 2 horas de aula para você assistir e, no final das contas, aprender 2 ferramentas.
Entendi.
O nosso curso, ele tem aulas de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos no máximo. E é totalmente prático. E a gente acompanha, cede as imagens para a galera fazer junto.
Prático, suporte foda, o que mais?
Um grupo, uma comunidade muito foda também.
Como é que você no fomenta Facebook. Isso? Ela simplesmente acontece?
Ela acontece.
Foi a coisa que você... Ah, botei lá, botei um suporte legal e a galera...
Não, a gente... Isso tudo vem de uma preocupação em gerar o resultado para os alunos de verdade, né? Não é só uma preocupação com a venda. Porque eu acredito fortemente que se a preocupação estiver só na venda, você vende 1, 2, talvez 3, mas depois você não
mas
vende
aí,
mais.
Como é que é? Qual que é o segredo do, da comunidade Bipro? Assim, praticamente.
É, primeiro...
O que você faz que a galera não faz?
Primeiro... É...
Porque ninguém tem, não, ninguém não, poucas pessoas têm 1%. Eu conheço os porcentagens da galera.
Então, primeiro, a equipe estar muito ativa dentro do grupo. Então, não é um grupo onde a gente coloca a galera e todo mundo toma conta lá. Não, a gente está ativo lá, a gente publica diariamente, a gente responde os comentários diariamente e a gente instiga eles a postarem lá para a gente dar feedback e a gente dá os feedbacks. E os feedbacks fazem efeito, melhoram, eles têm resultado. Então, a gente tem tags lá dentro do grupo que vai desde dúvida até evolução. Então, quando é uma dúvida, o cara posta lá, a pessoa posta uma dúvida, a gente vai lá, ajuda, e depois ela vai lá e posta uma evolução, super feliz com o resultado que ela teve, com feedback de cliente, evolução de, cara, minha agenda está lotando, esse tipo de coisa. Então, tem uma prova social muito grande lá que faz com que a comunidade ande junta. Então...
Quando, vou aproveitar para descobrir, pô, 1%, galera, 1%, vamos lá. Turma entrou, essa turma, a última vez que você vendeu um Bipro foi quando?
Foi em março, final de março, início de abril, acho.
Início de abril, vamos lá. É, você chama essa turma de ter um nome diferente? Oh, a Bipro é início de abril.
Não, a gente vai por número, né? Foi a 10ª turma agora.
Total, 10ª turma. A 10ª turma entra na mesma comunidade da
não,
turma 9.
Cada turma tem uma comunidade.
Onde é a comunidade?
No Facebook.
No Face. Então, a turma 10 são os X pessoas que estão lá e elas vão ficar lá pro resto da vida.
Sim.
E elas têm prazo de validade, acaba...
A gente vende 3 meses de suporte, mas a gente nunca diz não para um aluno. Então, o cara pode ter comprado a primeira turma lá em 2016.
Fazer
se ele vier
pergunta,
com a gente com uma dúvida, a gente vai responder e vai ajudar ele.
Entendi.
A gente não diz não nem para quem não é aluno, então...
Você não pensa em fazer uma unificação dessas turmas, não?
A gente tem
ou
um grupo chamado
um
Comunidade Bipro, só que esse ficou muito grande, a gente não tem como dar suporte lá, até porque lá tem gente que não é aluna também.
E é pago?
Não.
Ele é de
não, a gente tem um grupo lá, só que lá a gente não dá suporte, a gente só posta conteúdo.
E o cara não tem uma... Você nunca pensou em colocar o que vem depois do Bipro? Eu vou dar uma ideia de um nome muito massa, que é o Bisuperpro. Ou então...
O Érico é bom com o nome,
eu sou
né?
bom pra caramba. Bipro pra caramba, né? Seja pro pra caramba. O que mais, Onei? Bota aí o nome. Biultrapro, que é o... Obliplat Pro. Você não pensou num ciclo pro Bipro, não? Porque quantos alunos você tem, mais ou menos, no Bipro ao todo?
Oficialmente, eu acho que uns 7, 8 mil.
Total. E essa galera deve estar querendo mais de você, né?
Sim, só que eu acho que talvez não tenha chegado o momento ainda. É, a gente pensa, sim, só que...
Ainda não está na agenda, não.
Não está na agenda ainda.
De não fazer tá uma agenda. Espécie de insider para
a gente quer fazer
fotógrafo.
Primeiro um evento ao vivo.
Ah, garoto, você vai entrar nessa parada do evento ao vivo?
Vou.
Que massa, hein? Que massa. O que você quer fazer? Como é que vai ser? Um evento ao vivo para alunos ou para a comunidade em geral?
Eu acho que para a comunidade em geral. Né? Eu não sei exatamente. É uma ideia ainda, a gente quer fazer esse ano alguma coisa para... sei lá, 100 pessoas, 200 pessoas para se testar nos eventos ao vivo.
Vai,
gente...
ser, vai lotar, hein? Porque se você tem 7 mil alunos,
né?
Quantos deles não querem te ver ao vivo? Né?
Pois é. Mas a gente vai fazer pequeno, limitado, justamente para colocar o pé na água, né? Não começar com um evento grande para correr risco demais.
Com computador ou sem computador?
Sem computador.
Você
não
sabe
vai
que,
como...
posso te colocar uma história legal? Eu acho que eu fui um dos primeiros, definitivamente não o primeiro, mas na época a maior pergunta que eu tinha no meu primeiro curso é se vai ter tomada. Então, primeira fórmula de lançamento, alguma coisa assim. A galera, vai ser... não, não vai ter tomada. E quanto vai ser? R$7 ou R$6, não sei quanto que era na época, mais ou menos. Como você tem um custo de R$6 sem tomada? Foi uma quebra de paradigma para muita gente fazer um curso de marketing digital sem tomada. Isso é, sem você poder botar o laptop e fazer. E quebrava, e era N vezes mais caro. Talvez um curso bom era... R$800 mil e tal. Então foi uma quebra de paradigma. E agora você vai quebrar o paradigma da tomada no curso de pós-edição. Vai ser um curso de pós-edição sem tomada?
Não, não vai ser um curso de pós-edição. Hoje a gente...
O que, que vai ser o seu evento?
Isso tem, é uma coisa que faz parte do Bipro também. Ele é... A promessa dele não é só edição.
É o business.
É o business, é você...
Ser um pró mesmo, né?
Ser um pró, levar o seu trabalho para um outro nível, sair do mar de pessoas que estão brigando por preço, que estão fazendo mais do mesmo, que estão fazendo tudo igual. E fazer tudo isso através da pós-produção. Então, não é só eu vou te ensinar a pós-produção, eu vou te ensinar a pós-produção para ter mais sucesso no seu negócio.
E esse evento ao vivo já tem nome?
Não.
Já tem data?
Ele é uma ideia. Não tem nome, não tem data ainda. Ele é uma ideia e provavelmente ele vai acontecer esse ano.
Vai acontecer em
2019. A gente não sabe o formato ainda. Não entrou ainda dentro do nosso 100% de foco.
Tá aí, vou te dar uma sugestão. Segue aqueles caras que eu falei para seguir no Plat.
Sim, Dairy, eu vou comprar Bloom, aquele produto.
Sage. Powered by Sage. Mas enfim, são os caras que ensinam a fazer evento ao vivo. São os real deals da parada. Interessante. Então o Bipro vai ficar ao vivo. Você vai voltar aos seus primórdios.
Voltar.
De uma maneira diferente, né?
Sim.
Interessante. Voltando a produto. Então você tem o Bipro. Você pretende expandir além desse evento ao vivo? Tem alguma coisa em mente na sua expansão para... Qual que é o seu plano? É fazer o que você está fazendo melhor? Ah, eu estava no 1%, né? Deixa eu só fechar esse loop. Do 1%. Tem alguma coisa no 1% fora
tem.
Isso?
As lives que eu faço. Eu faço umas lives pra galera que entra na turma e eu fico 1h30, 2 horas, às vezes até mais com eles, tirando todas as dúvidas e dando revisões dos módulos, conteúdos adicionais pra fixar mesmo, eles aprenderem de verdade.
Classicamente, uma turma, a turma 10 vai ter quantas lives sua?
No mínimo 6, é o que eu prometo, mas eu sempre entrego mais.
Interessante.
Isso faz também... Dá muita segurança para os alunos de que realmente eles estão tendo um acompanhamento meu. Não é só a equipe também. Eu estou ali, eu estou olhando, eu estou preocupado com eles.
Mais alguma coisa sobre 1% que você vê em a cabeça que você acha que... Pô, isso aí é uma coisa que a gente faz e não é óbvio para a galera.
Na cabeça, sim. Agora, eu acho que não. Não sei se teria um outro 80-20 do negócio. É o produto ser
bom, o suporte bom, ser bom.
Suporte ser bom, a comunidade ser boa.
Fazer uma live foda. Soda. Senão o YouTube não deixa a gente botar. Tem que falar soda, senão o YouTube não deixa a gente impulsionar essa parada. Show de bola. Agora eu tô voltando no Bipro, mais produtos. Quais são os próximos produtos que você pensa? Qual que é o futuro?
A gente tá desenvolvendo o Datai agora, que já se mostrou um potencial muito grande, né? No primeiro lançamento a gente já fez aí quase 500 alunos. Depois, ano que vem, a gente vai focar bastante no espanhol, então uma ideia que eu tenho é de pegar os países que a gente está tendo mais alunos no espanhol e eu fazer uma imersão lá no idioma, porque eu não mando bem no espanhol, mas fazer uma imersão no idioma, fazer um evento com o pessoal de lá, por exemplo, na Argentina, que é onde a gente tem mais alunos, fazer um evento lá, fazer uma imersão no espanhol, começar a lançar em espanhol, gravar o produto em espanhol, uma coisa que eu quero fazer também. Posteriormente também, possivelmente em inglês. E é isso, eu acho. Total. Que hoje o que eu enxergo pro futuro é isso.
Fantástico, ó, pergunta do gigante pela própria natureza. Érico, pergunta pra ele como é a pressão de ser empurrado a sempre manter atualizado os seus produtos. Então, o gigante pela própria natureza pergunta porque ele imagina que os seus produtos se atualizam demais, né? Software, é isso? E você sente essa pressão? Isso como...
Eu acho isso bom.
Ah, por quê?
Porque é conteúdo infinito praticamente que você tem para produzir. Então, total. Se você pegar uma coisa engessada que tem início, meio e fim muito claros, é aquilo ali e deu. Então, quando eu tenho atualizações, quando eu tenho novidades para colocar, eu estou sempre fotografando muito para ter material, para testar coisas novas. Sempre estou trazendo experiências do mercado, que hoje eu não vivo tanto assim o mercado da fotografia pessoalmente, mas dentro lá eu tenho vários fotógrafos, e desses meus amigos, todos eles são fotógrafos também que trabalham lá. Tem a Thay, que vive diretamente no mercado, faz 10, 15, 20 ensaios por mês. Ensaios de 15 anos, ensaios de casal, de gestante, de famílias. Então, eu trago as experiências que hoje ela vive do campo de batalha e trago isso em formato de conteúdo para os alunos. Então, o fato do Photoshop, dos softwares e do mercado ir mudando para mim é bom, porque é praticamente conteúdo infinito que eu tenho para produzir.
Então, mais uma oportunidade, menos um desafio.
Exato.
Pergunta aqui do Sérgio Ricardo. Você nunca foi tentado ou viu como uma oportunidade você fazer merchan de produtos físicos no seu próprio produto? Isso é divulgação de produtos relacionados à fotografia, câmera, você vê o merchan como uma possibilidade?
Já tentei, mas não vale a pena, não compensa, porque se eu tiver que parar para fazer um vídeo para uma marca que me pagou um valor X ou me cedeu um produto, é um tempo e uma energia que eu vou tirar do foco do meu produto.
E aí o pagamento...
Eu prefiro comprar e focar no meu produto, na minha equipe, na minha empresa, do que promover produtos de outras marcas e usar o meu tempo e minha energia para isso.
Qual o seu filme predileto?
Meu filme predileto? Caramba, velho. Não sei mesmo.
Qual o seu, Ney?
Cara, no momento está sendo Endgame dos Vingadores.
Endgame dos Vingadores. Mas qual o seu filme predileto?
Da minha infância, ET.
Cara, não sei mesmo.
Pô, Mancha, você está escolhendo o seu semelhante. Brincadeira, Mancha. Qual o seu filme? Seu único que você tenha gostado?
Eu gosto muito A Origem, daquele de Camadas de Sonho, eu acho aquilo muito legal.
Christopher Nolan.
Eu gosto muito de... como é que é? O Hannibal. Hannibal,
nossa,
aquele,
cara.
Muito legal.
Quem
Hannibal,
diria?
A trilogia do Hannibal é muito massa. Cara, de cabeça,
E se você tivesse que... Agora uma pergunta diferente também, eu sei que a gente... Aqui a gente pode fazer o que a gente quiser, não tem limite de tempo e eu tenho essas curiosidades mesmo. Se você pudesse jantar, ter um jantar com alguém vivo ou morto, né? Não que a pessoa estaria morta, né?
Entendi.
Mas ele já viveu e agora segura essa, brother. Esse cara tá com soro da verdade no corpo, injetaram uma droga nele e ele vai ser igual o Mário Vergara, só vai falar a verdade, entendeu? Não, doa quem doer. Você tem uma noção com quem você jantaria? Você ia ter um papo, uma pessoa ia estar com soro da verdade. Pode ser qualquer pessoa que tenha vivido ou morrido. Segura aí, Mancha, que daqui a pouco a gente já vai falar com você. Não vale o ET, tá, Mancha? Porque o ET não viveu. Não vale os Vingadores, Rony, tá bom? Mas vai pensando aí.
Cara, Kim? Essa pergunta é muito profunda.
Interessante. Kim, pode escolher qualquer pessoa.
Assim, tem uma pessoa que foi uma pessoa que me inspirou muito a produzir conteúdo, que foi um canal que eu mais acompanhei. Assim, eu não acompanho muito conteúdo raiz, não tenho esse costume de outras pessoas, mas uma pessoa que eu sempre acompanhei, que foi um cara que eu fiz o meu canal no mesmo padrão do dele, o conteúdo, a forma, a minha didática, hoje eu vejo que é parecida com a dele, que é um cara que tem o maior canal de Photoshop do mundo.
Que chama
Aaron Nace.
Aaron Nace, conhece esse, Oney?
O Flurny.
Olha que louco. E você queria, você ia almoçar,
cara,
com ele?
Eu gostaria de jantar com ele.
Você sabe o que você perguntaria ou ia ser só pelo fato de...
Só pelo fato
da
de...
experiência.
Da experiência, porque hoje... O nosso modelo de negócio é bem diferente, ele não faz lançamentos, ele ainda tem o canal lá. Mas é mais porque é uma pessoa que vem há muitos anos comigo. Desde que eu entrei na fotografia, eu assisto os vídeos dele, então...
É o seu
ídolo.
Seria
mais por isso mesmo.
Você escuta algum podcast?
O podcast 6 em 7.
Você escuta ele?
De vez em quando, quando eu tô trabalhando, eu escuto.
Interessante, muito massa. Seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7.
Eu vi também o Faixa Preta da Gi.
Que massa, foi emocionante no final, né?
Eu não vi o final.
Nossa, você tem que ver o final. O Gi é emocionante no final. Aquele filme que é... O final vale a pena. E não vai direto pro final, não, senão não vai fazer o efeito.
Tá.
E a gente já publicou o da Gi?
Já, já vi ele gravar.
Não, É verdade, por isso você viu. É, e livro? Você tem? Você é um cara que gosta de ler, não gosta? Como é
não,
que é?
Eu não tenho costume de ler.
Não é a sua parada. Você lembra de ter lido um livro que tenha feito a diferença pra você?
Acho que não.
Você é um cara mais de YouTube. Fantástico, galera! Massa te ter aqui, Rafa, com essa conversa muito massa. Ah, posso dizer que, de alguma forma ou de outra, parece que não, mas é quase que egoísta. Um pouco egoísta trazer você aqui, porque eu consigo descobrir coisas que você faz muito bem e consigo levar esse conhecimento não só para minha equipe, aquela parada do 1% ficou na minha cabeça, mas eu consigo dividir esse conhecimento não só com a minha equipe, né, que está aqui na Ignição, mas através do podcast Faixa Preta eu consigo conhecer, convencer esse... Eu consigo dividir e compartilhar esse conhecimento com o mundo. E essa talk, né, esse papo vai estar por anos aí no YouTube, fazendo diferença para muitas pessoas. E eu não canso de agradecer, mas obrigado por vir aqui, compartilhar de perto aberto tudo. Não tem nenhuma pergunta que você meio defletiu. Defletiu é você esquivou-se. Não, e é massa, porque são dados que até são muito confidenciais mesmo. E até não tem por que falar, ser falado às vezes, mas eu entendo que nesse contexto de compartilhar com essa nossa comunidade faz sentido. Então, obrigado de verdade por ter vindo lá de Santa Maria para Brasília, especialmente para esse podcast.
Imagina, eu que agradeço pelo convite, é uma honra para mim estar aqui.
Total. Galera, um grande abraço e até o próximo podcast. Tchau, tchau.